Bom, nós estamos para falar sobre educação de filhos, né? O tema que nós queremos trazer à igreja. Mas uma coisa que eu queria dizer aos irmãos antes, né, para a gente se situar, é que eu, como eu disse já algumas vezes, os irmãos sabem, né, eu tenho pouca idade. Então, eu tenho aqui pessoas que têm mais idade do que eu não tenho a pretensão, né, de vir ensinar ninguém, não é? Então, não sou eu que quero ensinar você, eu quero é que nós venhamos a olhar para a palavra de Deus, porque é ela que é muito mais velha do que nós, né? E tem capacidade de nos ensinar todas as coisas. Então, tive a preocupação, enquanto preparava esse estudo para nós esta noite, né, de não colocar nada que seja meu, mas apenas aquilo que faz parte da palavra, né? Aquilo que a palavra de Deus pode nos ensinar. Ela que tem que trazer para nós a verdade, né? Então, não sou eu, não é o meu método de ensino que eu quero passar para os irmãos, não é o que eu acho, aliás, o que eu acho, o que nós achamos, não está em jogo, né? Porque nós não queremos pregar axiologia, né? O que a gente pensa, não. Vamos olhar para o que a Bíblia diz. Então, eu separei alguns textos, né, para nós meditarmos essa noite. Eu separei aqui o esboço, né, o esboço que eu estou usando. Depois eu vou distribuir para os irmãos, né, para ficar aí de lembrança, de recordação, tem as referências todas, todos os versículos, né, que nós vamos citar, estarão aqui, você vai levar para casa. Mais importante do que tudo isso, né, a gente perceber o que Deus tem para ensinar, né, porque Deus nos deu os nossos filhos, amém? Você não acredita nisso, né? Deus foi quem nos deu, né? A gente tem que partir do princípio, né, que os nossos filhos precisam ser educados. Eles nasceram e precisam ser educados. Você acredita que seu filho já nasce educado? Alguém acha aqui que o seu filho nasce educado? Não. Ele nasce mal educado. Não vou dizer que ele nasce mal educado, mas ele nasce sem educação, né? Ele nasceu, ele não tem ainda educação. Então, o primeiro princípio que nós temos que entender nessa noite é que os nossos filhos precisam ser educados, né? Esse é o primeiro princípio. Se eu, como pai, achar que ele não precisa ser educado, então a gente está até perdendo tempo aqui essa noite, né? Falar de educação de filhos, se nós achamos que os nossos filhos não precisam ser educados, que eles são tão especiais que eles já nasceram prontos, né? Será que Deus nos abençoou tão grandemente assim, né, que os nossos filhos já nasceram prontinhos, não precisam de educação? Se a gente pensar isso, então estamos fazendo o que aqui, né? Seria desnecessária essa palavra. Então, o primeiro ponto é esse: nossos filhos precisam de educação. Então, a gente já começa tentando concordar a esse respeito. Eles precisam ser educados, precisam ser ensinados. Esse é um primeiro princípio que eu acho que não deve ter muita dúvida aqui. Vamos ler um texto na palavra de Deus? Abra em Deuteronômio, é o nosso texto base aí para essa noite. Deuteronômio capítulo 6, vamos ler do verso 1 ao verso 7. Nós vamos ver que a preocupação de Deus com os filhos é bem antiga, por isso nós estamos lendo um texto lá em Deuteronômio, no início da sua Bíblia, Deus ensinando ao povo de Israel, né, e já trazendo a preocupação para aquele povo de passar para os filhos aquilo que Deus estava ensinando. Deuteronômio capítulo 6. Acharam, hein? Olha só, eu vou ler aqui, olha. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Veja só o que Deus disse aqui. Por duas vezes Deus fala em transmitir a palavra aos seus filhos, né? Lá no versículo 2, olha o que está escrito: para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu hoje te ordeno. Tu e quem mais? Teu filho e O filho de teu filho. O filho de teu filho é o quê? Seu neto, não é? Então, a preocupação de Deus em que o povo ensinasse tanto ao filho e isso fosse passado para a geração, né, que viesse pela frente. Então Deus está instruindo ao povo e ao mesmo tempo está mandando que o povo também instrua aos filhos e aos descendentes. Então a instrução dos filhos é preocupação de Deus há muito tempo. Dá para a gente entender isso, né? É preocupação de Deus há bastante tempo, porque lá atrás Deus estava orientando o povo dele que ia possuir a terra e está dando orientações de que eles deveriam receber a palavra de Deus, receber os mandamentos, mas também instruir aos filhos e aos netos. E no versículo 6 desse texto, olha só mais uma vez: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Veja a ideia que Deus dá aqui no versículo 7, de que a palavra, os ensinamentos, aquilo que Deus estava ensinando ao povo, deveriam ser corriqueiros na vida daquele povo. Eles deveriam falar, inculcar aos seus filhos aquelas palavras, e em vários momentos, andando, parado, passeando, em todo momento. É o que Deus está dizendo aqui no versículo 7, olha: assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Você deve inculcar a palavra de Deus ao teu filho. Então, o que eu quero mostrar com esses versículos, lá do passado, né, lá de um passado bem distante, é que desde lá, Deus já tinha uma preocupação com a educação dos filhos. Desde aquele passado bem distante para nós, já era preocupação de Deus que os pais passassem para os filhos o conhecimento, a palavra de Deus, as palavras que hoje te ordeno, como está escrito aqui, né, os mandamentos de Deus deveriam ser passados dos pais para os filhos e até os netos, né, como nós vimos ali no versículo 2. Então, esse é um princípio que nós temos que entender. Agora, muita gente hoje em dia fica aflita em relação à educação dos filhos, né? Você já deve ter visto aí pesquisas, reportagens, em revistas. Hoje em dia tem pais, né, que ficam completamente perdidos, principalmente pais jovens, né, que ficam desbaratinados, né, com a educação dos seus filhos. Por quê? As crianças reagem de maneiras estranhas, diferentes que eles esperavam, e eles não sabem se aplicam correção ou se não corrigem, não sabem se estão corrigindo muito ou pouco, ficam em dúvida. Muita gente tem falado sobre isso em revistas, em periódicos aí, têm sido publicados artigos a respeito disso, e a realidade que se vê é que a gente tem pais completamente perdidos em relação à educação dos seus filhos, né? Ficam preocupados e não sabem como fazer. É grande, né, segundo pesquisa, o número de pais que se sentem frustrados em relação à educação. Principalmente quando os filhos vão crescendo, a adolescência, então, talvez seja a pior fase, né, e os pais ficam frustrados, porque eles não sabem como conduzir os seus filhos e não sabem como passar o ensino, as coisas que eles precisam passar, e acabam se sentindo frustrados, achando que os seus filhos não os respeitam, achando que eles não têm domínio sobre os filhos, que eles não nasceram para criar filhos, né? Tem alguns que ficam tão frustrados que acham: ah, eu acho que eu não tenho jeito com criança, né? Tem gente que chega até a dizer essas coisas. Mas nós vamos ver aqui que, pela palavra de Deus, nós podemos ter elementos para ensinar os nossos filhos da maneira como Deus quer. E nunca passar por esse sentimento de frustração que muita gente tem tido hoje, né? Agora, como a gente vai educar os nossos filhos sem que eles sejam, que eles fiquem reprimidos, né? Fiquem reprimidos demais, tolhidos de tudo, mas também sem partir para o outro extremo, que é deixar eles soltos demais, né, e à vontade de fazer qualquer coisa, ou, em outras palavras, deixá-los sem correção. Talvez a maior dificuldade na educação dos filhos seja o equilíbrio, não é? Você deve atingir o equilíbrio, deve buscar o equilíbrio entre não tolir o filho de todas as coisas, não reprimi-lo de tudo, não deixar que ele respire, mas também, por outro lado, não soltar de vez, não deixar ele fazer o que quer sem nenhuma correção. Por quê? Viver, as crianças já sabem. Você não precisa ensinar elas a viver, elas sabem viver. Elas sabem respirar, sabem comer, sabem até cuidar delas mesmas em certos sentidos mais básicos, né? Quando elas estão com fome, elas dizem que estão com fome, exigem aquilo que elas querem. Elas sabem se virar muito bem em determinadas situações. Agora, nós não ensinamos os nossos filhos a viver, mas nós precisamos corrigi-los. Corrigir quer dizer mudar o rumo. Quando eles vão por um caminho errado, precisamos corrigir o rumo deles. Né? Quando eles estão fazendo algo que não devem fazer, pela idade que eles têm, pela experiência que eles têm, nós precisamos corrigir. Corrigir o rumo que eles estão tomando. Uma das funções principais dos pais é corrigir. Nós estamos aqui ao lado deles, não é para botar uma coleira neles, né, e só conduzir. Não, mas é para deixar razoavelmente que eles andem com as próprias pernas, mas está ali para dizer, olha, aqui não, ali não, vem para cá, olha, está indo muito rápido, vai mais devagar. É a correção. Correção é fundamental na educação dos filhos. Agora, repressão é uma coisa, correção é outra. Então, talvez o equilíbrio seja a coisa mais difícil entre não reprimir, mas também não deixar sem correção. Porque se nós deixarmos os nossos filhos sem correção, eles vão sofrer muito, certamente vão sofrer. Bom, como eu disse no início, eu não estou aqui essa noite para apresentar conceitos meus, para apresentar coisas que eu acho, que eu penso, e muito menos conceitos da psicologia. Não quero mostrar conceitos da psicologia, não sou psicólogo, né? No seminário eu fiz 2 períodos de psicologia, mas é só porque é para constar mesmo, né? Porque a gente não aprende nada profundamente. Mas o que eu quero mostrar essa noite é o que diz a palavra de Deus. A gente está aqui porque nós queremos nos basear na palavra de Deus para trazer algo para os nossos filhos. Não no que eu penso, no que um psicólogo pensa. Então, tudo que nós vamos ver a partir de agora é o que diz a palavra de Deus, né? Isso porque ela é a nossa única regra. É ou não é? Nós queremos viver de acordo com a palavra de Deus. Então, educar filhos faz parte da nossa vida, faz parte do nosso cotidiano. E Deus tem resposta para nós em relação à educação dos nossos filhos. Bom, para começar, uma coisa que nós temos que entender em relação aos nossos filhos, que eles não estão na nossa família, não estão na nossa vida por acaso. Os nossos filhos não são obra do acaso, eles são obra de Deus. Né? A gente tem que, em primeiro lugar, acreditar nisso. Mesmo aquele filho que não foi desejado, programado, né, não foi minuciosamente programado, ele também é obra de Deus, né? Mesmo aquele filho que você não queria, que você não programou, creia nisso, ele é obra de Deus. Ele não está por acaso, ele não é fruto de, desculpe a expressão, de uma camisinha furada, ele está aqui porque Deus queria que ele estivesse na sua família. A Bíblia fala que os nossos filhos, eles são herança do Senhor. Vamos abrir aí o Salmo, Salmo 127. É um texto bem conhecido. Você sabe o que ele diz. Salmo 127, versículo 3 ao versículo 5. Olha o que diz aqui a Bíblia. Herança do Senhor são quem? Os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A palavra está dizendo que os filhos são herança do Senhor. Primeira coisa que nós temos que entender é quem são os nossos filhos, por que eles nasceram, o que eles estão fazendo conosco. Eles são heranças do Senhor. Então, são heranças que nós estamos recebendo em vida. Os nossos filhos são herança do Senhor. Você acredita nisso? Amém? Mesmo aquele que você não programou, mesmo aquele que você não desejou. Eles são herança do Senhor. Para começar a entender a educação de filhos, a gente tem que entender o que são eles primeiro. E a Bíblia diz que eles são herança do Senhor. Veja também Provérbios agora. Provérbios capítulo 17, versículo 6. Eu vou depois dar, né, a folha aí com todos esses versículos que a gente está falando, né? Cada irmão vai receber ao final aí o esboço da mensagem, ok? Provérbios 17, versículo 6. Olha o que diz. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Veja mais um texto que diz para nós que nossos filhos, os nossos netos, a nossa descendência são heranças do Senhor e são coroas para a nossa vida. Veja que bonito, né, o que o texto está dizendo. Então, seu filho é uma herança de Deus para você. Essa é a primeira coisa que você precisa entender para poder começar a pensar em educá-lo. Ele é uma herança de Deus, é um presente que Deus te deu. Cada filho que você tem é um presente de Deus para a sua vida. Bom, nós aí respondemos a primeira pergunta: quem são os nossos filhos para nós? Agora, a segunda pergunta que nós temos que fazer, uma vez que nós já sabemos quem são os nossos filhos, como nós tratamos os nossos filhos e como nós devemos educá-los. É o tema principal, né, dessa noite. Como nós podemos tratar os nossos filhos e como nós devemos, eu digo, educá-los. É algo que você deve estar se questionando. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Bom, primeira coisa que eu quero falar a respeito de educação é que educação de filhos se faz com dois ingredientes principais, né? Existem dois ingredientes que são principais, você precisa guardar isso no teu coração, para a educação de filhos. São eles, amor e disciplina. Dois itens fundamentais. Muito amor, mas muito amor mesmo, e muita disciplina. Não tem mais amor do que disciplina, nem mais disciplina do que amor. Você tem que ter muito amor e muita disciplina. São dois ingredientes que se colocam na mesma proporção para a educação dos filhos. Um completa o outro e vice-versa. E o que eu vou dizer não é, como eu disse, o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Nós vamos ver que alguns versículos na Bíblia que mostram para nós que é dessa forma que Deus trata conosco. Deus nos ama. Você acredita nisso? Deus nos ama. A Bíblia diz lá em João 3,16, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus nos ama. É uma realidade. Deus ama aqueles que Ele criou. Deus ama a sua criação. Agora, da mesma forma que Deus nos ama, a Bíblia diz que Deus nos disciplina. Então, para a educação de filhos, muito amor. Amor demais. Para ter até como tratá-los, como aturar, às vezes, né, os seus maus tratos, as suas agressões, incompreensões. Amor demais. Mas tanto quanto amor, disciplina. Bastante disciplina. E disciplina talvez não seja muito bem entendido. Nós vamos explicar um pouco o que é a disciplina segundo a palavra de Deus. Mas as duas coisas têm que andar juntas. Muito amor, muita disciplina, para que nós possamos educar os nossos filhos, ok? Bom, disciplina e amor, como eu disse, andam juntos. Provérbios, vamos ver aí de novo em Provérbios, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 24. Disciplina e amor andam juntas. Provérbios 13, versículo 24. Diz assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo, o que? O disciplina. Olha como o versículo é claro. Aquele que retém a vara, ou seja, aquele que não aplica a disciplina, a vara, né, no sentido que está sendo dito aqui, aquele que retém, que se recusa a disciplinar, é o que está dito aqui no texto, aborrece ao seu filho. Mas aquele que de fato ama, aquele que verdadeiramente ama a seu filho, cedo o disciplina. Interessante essa palavra, cedo. Cedo. Cedo quer dizer o quê? Cedo. Logo, né? Imediatamente, rapidamente. Não demora muito, né? Então, o seu filho nasceu. Cedo ele deve ser disciplinado. Quando? À medida que ele vai manifestando a sua rebeldia, a sua desobediência, à medida em que ele vai manifestando o desvio na sua conduta, ele deve ser disciplinado. E a Bíblia está dizendo o quê? Aquele que retém isso, aquele que não faz isso, aborrece o seu filho. Estranho. Eu pensei que ele ficava aborrecido quando eu disciplinava ele. Ele fica também, não fica? Quando a gente disciplina, eles ficam cara amarrada, né, emburrados, bicudos, ficam também, não ficam? Mas a Bíblia está dizendo que quando eu não faço isso, ele também fica. As crianças precisam de disciplina. E a Bíblia está dizendo para nós que aquele que ama verdadeiramente o seu filho, cedo disciplina. Tem pais hoje em dia que pensam que a prova do seu amor é não disciplinar. Eles pensam que hoje eles mostram ao filho que estão amando porque deixam ele fazer o que quer. Isso é a prova de que você não ama o seu filho. Eu acredito na Bíblia. Você acredita nela? A Bíblia está dizendo que aquele que ama o seu filho, cedo o disciplina. Se você não faz, é porque você não ama o seu filho. Me desculpe, mas você não ama o seu filho. Se você não o disciplina, cedo, logo, você está mostrando para nós, segundo a Bíblia, que você não o ama. Apesar de você achar que o fato de não disciplinar está amando. Tem pais que sofreram muito quando foram pequenos. Né? Tem pais que apanharam demais, que sofreram muito, foram muito reprimidos. Aí hoje, então, eles dizem assim, não, eu jamais vou repetir aquilo que meu pai fez comigo. Então, eu parto para um outro extremo. Eu não faço nada, eu deixo meu filho fazer o que quiser. É aquela criança que se pendura no luxo da sala, né? Que faz o que ela quer. Né? E o pai não faz nada porque acha que está fazendo um bem e está suprindo aquilo que ele não teve. Você não ama o seu filho. Se você agir assim, você não ama o seu filho. Não é o pastor Maurício, por favor, não brigue comigo. Não sou eu, não. Você leu o texto aqui comigo. A Bíblia disse, eu acredito nela. Você acredita? Amém? Então ela está dizendo isso para nós. Quem ama, cedo disciplina. É uma coisa que nós temos que entender. Como eu disse, disciplina e amor andam juntas. Agora vamos abrir em Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Olha só o que diz. Olha só agora, Deus em relação a nós os seus filhos, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Hebreus 12, 6, a Bíblia está dizendo, o Senhor nosso Deus, ele faz o quê? Corrige a quem ele ama. Veja bem, se Deus me corrige, é a prova de que Deus me ama. Se eu corrijo meu filho, é a prova de que eu amo, de que eu me preocupo com ele. Porque quando eu não corrijo, isso quer dizer que eu não me preocupo com ele. Eu não me preocupo com o seu futuro. Eu não me preocupo com o seu destino. Se eu não corrigir meu filho, isso está provando que eu, na verdade, não me preocupo com ele. Agora, Deus corrige a quem ele ama. Nós precisamos corrigir os nossos filhos. Por quê? Eles automaticamente irão pelo um caminho ruim. Porque eles não sabem caminhar. Eles não sabem como viver. Então, eles precisam ser corrigidos, colocados de volta no caminho. E a prova de que eu amo é que eu me importo o suficiente para corrigi-lo. Embora isso me traga aborrecimento. Traz aborrecimento. Tem pais que não corrigem os filhos porque não querem se aborrecer. Mas, na verdade, eles estão sendo egoístas. Ou não? Eles estão sendo egoístas. Eles estão pensando só neles, no bem-estar deles. Então, eles não corrigem porque não querem se aborrecer. Ah, deixa pra lá, né? Ah, estou com a cabeça cheia, cheguei do trabalho, tanta coisa, tanto problema. Deixa ele se pendurar no lustre, não tem problema, né? Então o pai não corrige. Se ele não corrige, a Bíblia está dizendo, ele não ama. Agora Deus, ao contrário, ele corrige a quem ele ama. E ele também faz o quê? Açoita a todo filho a quem recebe. Então a Bíblia está mostrando que o padrão de Deus é esse. Amor, muito amor. Mas também muita disciplina, muita correção. É o nosso trabalho, é o que nós precisamos fazer. Veja só, Apocalipse agora. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Olha o que diz. Apocalipse 3, 19. O Senhor Jesus falando, hein? Eu repreendo e o quê? Disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Veja bem o que Jesus está dizendo. Eu, Jesus, corrijo e disciplino a quem eu amo. É uma prova do amor de Deus, a disciplina. Quando nós corrigimos os nossos filhos e os disciplinamos, isso é uma prova de que nós o amamos. Então, decorou os ingredientes? É a receita. Você vai levar uma receita hoje, de Deus, né? Os ingredientes dessa receita. Muito amor. Amor, muito amor. Mas também muita disciplina. Muita, muita disciplina. Na mesma proporção, amor e disciplina devem andar juntinhos. Agora, disciplina e educação, eu quero dizer para você também. Eu ouvi uma palavra, pastor Neco Simões, a respeito de educação de filhos, e ele disse isso, eu quero repetir para você essa noite. Disciplina e correção de filhos não se terceirizam. Sabe o que quer dizer isso? Hoje em dia está em moda a terceirização, né? A empresa, ela não quer ter gente que cuida de computador, então ela terceiriza, ela contrata uma outra empresa para cuidar dos seus computadores. Ela não quer ter gente que limpe o chão, então ela contrata uma empresa que bota pessoas para limpar o chão. Hoje todo mundo terceiriza, né? Passa para o outro a responsabilidade que é sua. Educação e disciplina não se terceirizam. É responsabilidade do papai e da mamãe, não é da vovó. Hein? Não é da vovó, é responsabilidade do papai e da mamãe. Se passar para a vovó, você está terceirizando. Se passar para o vizinho, você está terceirizando. Se passar para a escola bíblica da igreja, você está terceirizando. Se passar para o bandido na rua, você está terceirizando. Não é porque dizem um ditado que se você não educar o seu filho, o bandido vai educá-lo. Você estará terceirizando a educação do seu filho. Então, educação e disciplina, outra coisa importante, não se terceirizam. É você que tem que fazer. Responsabilidade é sua. Quem vai se aborrecer é você mesmo. Ninguém vai se aborrecer por você. Então, é prova de amor, nós precisamos fazer, isso é importante. Bom, disciplina e educação dão trabalho. Não dão trabalho? Dá trabalho. Talvez seja o maior trabalho que os pais tenham, seja educar os seus filhos. É o maior trabalho que nós temos. É onde a gente mais se aborrece, né? No dia a dia. É mais aborrecido educar os filhos do que qualquer outra coisa dentro de casa. É pior do que um chuveiro quebrado, né? É pior do que consertar encanamento, é pior do que qualquer coisa. É o que dá mais trabalho para a gente. Então, uma outra coisa que você tem que aprender é que nós precisamos pagar o preço. Pagar o preço pela família. É o preço. Dá trabalho? Dá muito trabalho. É cansativo? É cansativo. Mas você é pai, você tem que pagar o preço. Não tem que pagar o preço? Você é pai, você é mãe, tem que pagar o preço. O filho não é uma herança do Senhor, como nós vimos aqui? É. Então, filho não é estorvo, não é estrupício, não é incômodo. É presente de Deus. Você tem que tratar do presente que Deus te deu. Tudo que Deus nos dá, a Bíblia diz assim, você deve cultivar e guardar. Foi assim desde o Éden. Então, se o filho é um presente de Deus, você tem que cultivar e guardar. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas é preciso pagar o preço. Educar é um preço a pagar. Você tem que educar, você tem que se envolver, tem que participar, né? Não dizem aí, ser pai é participar? Tem que participar, não tem jeito. Tem que se envolver com a educação. Isso é pagar o preço pela família. Pagar o preço pela família é se envolver com os problemas, e esses problemas são do pai e da mãe. Como eu disse, não são da vovó, não são do titio, não são do vizinho, é do pai e da mãe. Você, seu marido, sua esposa, tem que participar disso. Tem que se envolver na educação dos filhos. Não pode passar para o outro. Não pode pagar uma babá e dizer, babá, eduque meu filho. Não. É você que tem que educar o seu filho. Não é a babá. Então, você vai ter trabalho fazendo isso, né? Uma coisa interessante também que eu ouvi nessa palestra que eu escutava do pastor Neco, ele disse uma frase muito interessante. Ele repetiu um ditado aí no mundo, que diz assim, se quer coisas que nunca teve, se você quer coisas que nunca teve, precisa fazer coisas que nunca fez. É ou não é? Se você deseja coisas que nunca teve, precisa fazer coisas que você nunca fez. Porque esse é o preço que nós temos a pagar. Você quer que seu filho seja educado, você vai ter que fazer o seu trabalho na educação dele. Talvez você mesmo não tenha tido educação, não tenha tido carinho, talvez você mesmo não tenha tido disciplina dos seus pais, nem amor, nem coisa alguma. Talvez você não tenha tido nem pais. Tem alguns irmãos, tem pessoas que não tiveram pais. Não tiveram a companhia do pai e da mãe juntos desde o início da educação, né? E agora, você precisa fazer para ele aquilo que você não teve. Você precisa educar. Você precisa pagar o preço de dar educação ao seu filho. Não pode fugir dessa responsabilidade. Bom, crianças, como eu disse, precisam de disciplina, porque elas não sabem se conduzir sozinhas. Elas precisam de correção, correção de rumo, correção do caminho que elas certamente irão tomar. Agora, também elas precisam de amor, ou não? Não precisam de amor? Não precisam se sentir amadas, aceitas, recebidas, acolhidas, não é? Os psicólogos dizem que um dos piores traumas para a criança, é quando ela percebe que ela não era querida, não era desejada, né? Aqueles filhos que vieram por acaso, aqueles filhos que nasceram de surpresa, né? Então eles dizem que a criança e tal. Independente do que eles dizem, uma coisa, nós precisamos passar para os nossos filhos, que eles são queridos, que eles são amados, que eles são desejados, que eles são heranças do Senhor. Será que ele sabe que ele é uma herança do Senhor? Né? Você sabia? Talvez você não soubesse, né? Com o seu pai, com a sua mãe, você não sabia. Quantas vezes você deve ter perguntado, para que eu nasci? Para que eu vim a esse mundo? Você veio a esse mundo, você nasceu porque você é uma herança do Senhor para os seus pais. Então os nossos filhos precisam saber que eles são heranças do Senhor para nós. Precisam ser amados, precisam ser desejados, precisam saber que eles são queridos pelos pais. Mas ao mesmo tempo, precisam ser disciplinados e corrigidos. Se você desequilibrar essa balança, vai começar a ter problema. Se você amar mais do que corrige, vai ter problema. Se corrigir mais do que ama, vai ter problema. Aí está o segredo. Nestes dois ingredientes, talvez estejam o segredo para nós podermos educar os nossos filhos. Não tenha medo, uma coisa importante a saber. Não tenha medo de conversar com o seu filho. Né, o filho que já é maiorzinho, que já entende. Não tenha medo de conversar com ele. Não tenha medo de dizer que você o ama. Né? Você não pode ter medo de dizer que você o ama. Deus não diz que nos ama? Deus diz que nos ama. Por que que nós não podemos dizer para o nosso filho que nós o amamos? Né? Quantas pessoas, e antigamente isso era difícil, né? Talvez os irmãos mais velhos aqui tenham essa experiência. Ah, meu pai nunca disse que me amava. Eu não sou tão velho, eu acho que eu nunca, não me lembro de ouvir meu pai dizendo que me amava. Não se falava isso, né? Parece que tinha um bloqueio. Você falava? Minha mãe está dizendo lá que ela falava. Mas o meu pai não falava. E normalmente os pais, né, eram mais fechados, né, mais duros, né? Eles não dizem para os filhos, meu filho, eu te amo. Não, então fala igual aquele ator de novela mexicana, né? Interpreta mal a beça. Meu filho, eu te amo. Assim, todo nervoso. A gente precisa aprender a dizer para os nossos filhos que nós os amamos. Deus não diz para nós que Ele nos ama, sem nenhuma cerimônia. Né? A Bíblia está cheia de versículos aí, em que Deus nos diz que nos ama. Por que que nós não vamos dizer para os nossos filhos? Não tenha medo de dizer para o seu filho que você o ama. Não tenha medo de dizer para o seu filho que você gosta dele, que ele é importante na sua vida, que você precisa dele. Isso não faz mal, isso não vai fazer com que ele seja mal educado, ou rebelde, ou desrespeitar você. Pelo contrário, ele vai respeitar você muito mais. Né? A gente, às vezes, achava que respeitava os pais porque os pais se mantinham distantes, né? Não falavam, não abraçavam. Antigamente, né, tinha gente que o pai ficava sentado, a criança chegava, pegava a mão, pedia a benção, né? E ia embora. Era o máximo que ela tinha de contato com o pai, era a mão para beijar e acabou. Né? E não tinha abraço, não tinha brincadeira, não tinha nada. O pai era visto assim como um bicho de sete cabeças, uma pessoa completamente afastada. Nós não precisamos fazer viver assim para que os nossos filhos respeitem a gente. Então, é importante. Amém. Uma barreira, né? Fica uma barreira, uma muralha. É terrível isso. É terrível. Isso aprofunda, isso vai construindo uma muralha, né, entre o pai e os filhos, a mãe e os filhos, que daqui a pouco está intransponível, daqui a pouco a pessoa está velha, né, e não conseguiu quebrar essa barreira. É muito ruim que isso aconteça. Então, como eu disse, amor e disciplina, juntinhos. Ame muito e discipline muito. Agora, o amar inclui também beijar, abraçar, dizer que ama. Não tem problema com relação a isso. Se você não foi acostumado com isso, acostume-se agora. Né? Se você não teve isso do papai e da mamãe, agora dê ao seu filho aquilo que você precisa dar. Agora também não deixe de corrigir. Precisa corrigir. Precisa disciplinar. E isso tem que ser feito. Agora, ao mesmo tempo que você corrige, você pode em outras, aí é importante também, em outras ocasiões. E não adianta nada você corrigir e depois, ah, filhinho, vem cá, dá um beijinho no papai, eu te amo. Né? Aí a correção não fez efeito. Você, igual tomar remédio, depois tomar água, né? Comer, essas coisas, quebrou o efeito do remédio. Corrigiu, é corrigiu. Acabou, é sério, pronto, e se segura, corrige. Agora depois, em outras ocasiões, sem ter relação com essa, dê amor, dê carinho, diga que ama. Também nunca tenha medo de dizer que errou. Pedir desculpa, né? Nunca tenha medo de pedir desculpa, não importa a idade. Não tenha medo de dizer, meu filho, eu errei. Minha filha, desculpa, papai errou. Eu não devia ter feito isso, eu cometi um erro, eu exagerei. Qualquer coisa desse tipo, não tenha medo de pedir perdão. Seu filho não vai te desrespeitar porque você está pedindo perdão a ele, não. Pelo contrário, ele vai te respeitar mais ainda. Então são coisas importantes que a gente tem que entender. Não podemos negar carinho. Não podemos negar contato físico, isso é importante, né? Sem exageros também, mas não se deve negar contato físico. Abraço, beijo, carinho, isso é importante. com os filhos de ambos os sexos, né? Não há nada de errado no seu pai, no pai abraçar a filha, beijar a filha, acariciar a filha. Claro, dentro do equilíbrio, do que é decente, do que é bom, do que é sensato, né? Não há nada de errado nisso e é preciso ser exercido contato físico, do abraço, do carinho. Como a irmã Lourdes disse, né? Uma pessoa vive sem isso, fica aquela barreira. Isso, às vezes, é um trauma, né, para a vida toda. Então, muito contato físico, muito beijo, muito carinho, faz parte também da educação. Agora, na mesma medida, olha certinho ali, ó, na mesma medida, disciplina. Não deixe essa balança desequilibrar. Quer dividir bem dividido mesmo. É igual aquela divisão entre dois irmãos, né? Um parte, o outro escolhe o pedaço. Tem que ser bem certinho mesmo, ali direitinho. A mesma, bem equilibrada. Amor e disciplina na mesma intensidade, ok? Bom, outra coisa importante na educação que foi separada aqui. Antes de disciplinar, antes de querer fazer qualquer coisa, é fundamental o que eu vou dizer agora, que também são coisas que Deus nos fala na sua palavra. Eduque pelo exemplo. Isso talvez seja a coisa mais importante para nós. Não adianta você dizer ao seu filho para ele fazer alguma coisa que você mesmo não faz. Ele não vai fazer. Ou então vai fazer obrigado por você, mas não vai, de fato, entender aquilo. Agora, se você educá-lo pelo exemplo, essa educação vai ser efetiva. Eduque os seus filhos pelo exemplo. Dê exemplo daquilo que você pede a eles. Seja um exemplo para eles. Naquilo que você está requerendo como educação. Educar pelo exemplo é fundamental. Irmãos, o conflito entre o que é ensinado e o que é, de fato, praticado, leva os nossos filhos a rejeitar a educação, ainda que inconscientemente, as nossas técnicas, a nossa técnica educacional. Eles vão rejeitar. Se nós mostrarmos a ele uma diferença entre o que nós falamos e o que nós praticamos, de uma forma ou de outra, eles vão questionar a nossa educação e não vão ser filhos educados. Talvez possam ser reprimidos para fazer o que nós estamos mandando fazer, talvez até pela força, mas educados eles não vão ser. Pelo contrário, eles vão ter um profundo sentimento de desrespeito em relação a nós, porque eles vão nos considerar os verdadeiros hipócritas, não é? Que nós falamos uma coisa e fazemos outra. Então, educar pelo exemplo é fundamental. Antes de corrigir, antes de disciplinar, o exemplo que nós precisamos dar para os nossos filhos. A falta de exemplo no ensinamento faz com que os pais percam a autoridade sobre os seus filhos. E isso, sabe o que acontece, o que provoca neles? A ira. Isso provoca a ira, a indignação dos nossos filhos. Veja bem o que diz aqui a palavra em Efésios, capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 4. Paulo está dizendo assim, olha, e vós, pais, não o quê? Provoqueis vossos filhos à ira. Não provoquem os seus filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Veja bem, disciplina sempre, admoestação sempre. Agora, não provoque a ira. Como é que nós provocamos a ira? Ensinando algo que nós mesmos não fazemos. É dessa forma que os nossos filhos ficam irados. Olha só, uma coisa você tem que entender, a diferença entre o filho se irar e o filho resmungar e reclamar. A educação, a disciplina, ninguém recebe de bom grado. Dificilmente. Nós não recebemos, nossos filhos também não. Ah, papai, obrigado pela essa palmada aqui que o senhor me deu. Ah, tão bom, que bom essa palmadinha que eu recebi essa manhã. Ninguém, nenhum filho vai aceitar. Se você corrigir, proibi-lo de fazer uma coisa que ele gostaria de fazer, impedi-lo de realizar alguma coisa, ele vai ficar emburrado, vai ficar com raiva. Mas isso não é provocar os filhos à ira. Tem gente que olha para esse versículo e diz, não, então não posso provocar nada no meu filho, não posso fazer ele ficar irado, deixa eu dar os presentinhos todos para ele, o todinho, o leite com biscoito, né, para ele ficar bem calminho, bonitinho, para ele não se irar contra mim. Não é isso. Ele se ira contra você, ira é um sentimento mais forte. A ira dele, ela vai acontecer na medida em que você ensina alguma coisa e não faz aquilo que você está ensinando. Aí ele vai ficar irado, e com toda a razão, porque você é um hipócrita, ele vai ficar irado. Você manda, mas não faz o que você manda, né? Você diz assim, como é que é? Faça o que eu... Hã? Não, como é que é? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, né? Isso aí vai provocar a ira dele, não vai? Ele vai ficar irado. Isso é ira. Agora, indignação pela correção, todos eles vão ter. Você não tem que ficar agradando o seu filho, paparicando o seu filho, para ele ficar sempre sorridente, né? Tem gente que diz que criança feliz é criança que está sempre sorridente. Não, não. É verdade, é mentira isso. É mentira, irmãos. Você não precisa ficar agradando ele para tentar um presentinho, uma balinha, um negocinho, e nunca chamar atenção. Ah, não, coitadinho, vai ferir os sentimentos dele. Você vai prejudicar o seu filho se fizer isso. Você deve ensiná-lo, deve corrigir. Veja bem, no mesmo versículo aqui que nós lemos, que manda que nós não provoquemos os nossos filhos à ira, também manda que a gente não deixe de disciplinar e de admoestar. Precisa disciplinar, precisa admoestar, mas não pode provocar ira. E como é que a gente provoca ira? Sem exemplo. Faltou exemplo, as crianças ficam iradas e pior, ficam desanimadas. Olha o que em Colossenses. Colossenses 3, 21. Veja só, Colossenses 3, 21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem o quê? Desanimados. Agora, mais uma vez, essa irritação, essa ira, não é a irritação que eles ficam quando você proíbe ele de ir naquela festinha. Isso ele vai ficar sempre irritadinho. Vai bater o pé, vai fazer beicinho, isso você deve fazer. Se você tem uma boa razão para fazer isso, faça. Você é o pai, você sabe o que é melhor para ele, não tem jeito. Apesar dele dizer, eu sei o que é melhor para mim mesmo, é mentira dele. Quem sabe é você. Você é o pai, você é a mãe, você que sabe o que é melhor para o seu filho. Não é o seu filho, não, porque o seu filho não sabe nada. Ele tem 13, tem 12, tem 14, tem 15, tem 18, não sabe nada. Quem sabe é você. Você que tem anos de experiência nas costas, sabe o que é melhor para ele. Então ele vai dizer, vai espernear, vai chorar, não importa. Não é isso que é, ah, não irriteis os seus filhos para ele não ficar desanimado. Então, deixa ele ir para onde ele quiser, né? Deixa o bandido ensinar ele. Nada disso. Ensine, repreenda, discipline. Agora, você irrita o seu filho e o deixa desanimado quando você manda ele fazer uma coisa, mas você não faz. É como faziam os fariseus. Colocavam fardos pesados sobre as pessoas, mas eles nem com o um dedo queriam tocar nesses fardos. Foi isso que Jesus falou deles, né? Fariseus hipócritas. Porque traziam aqueles fardos sobre as pessoas, mas eles mesmos, nem com o um dedo, queriam empurrar o fardo. Então é dessa forma que a gente irrita e a gente ira os nossos filhos, não dando exemplo na hora da educação. Precisamos dar exemplo. Isso é todo momento. A todo momento você tem que estar se policiando para que você seja o melhor exemplo para o seu filho. Você pai, você mãe, a melhor pessoa que ele deve achar na vida dele como exemplo de homem, tem que ser você. Como exemplo de mulher, tem que ser você, a mãe. Você tem que ser o melhor exemplo de mulher que o seu filho tem. Quando perguntar ao seu filho, me diga uma mulher fantástica. Não é a Brooke Shields, não é a, sei lá, uma atriz dessa aí qualquer. A mulher fantástica da vida dele tem que ser a mãe. Não é o pai, o herói não é o super-homem, tem que ser o pai. Ele tem que olhar para nós e acreditar que nós somos as melhores pessoas que eles conhecem, pelo exemplo que a gente dá a eles. Aí a gente vai estar começando a educá-los no caminho correto. Bom, isso porque eu digo a você uma frase óbvia: nossos filhos estão de olho em nós. Olha, eles estão de olho na gente. Tenha certeza disso. Eles estão vendo e policiando mais do que você imagina. Estão prontos para dizer: mas você não disse aquilo assim, assim? Mas agora como é que você está me dizendo isso? Alguém já ouviu isso do seu filho? Todos nós. Mas naquele dia você não falou assim, agora como é que você está fazendo isso? É? Eles gravam tudinho, tudo que a gente diz, eles gravam. Gravam mesmo. É? Gravam, é verdade. Você não falou, e agora eles vão estar sempre olhando a gente. Eles estão de olho na gente. Então a gente tem que estar se policiando, mostrando o melhor. É claro que nós somos pessoas que não somos perfeitos. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui é o super pai, super mãe, a pessoa mais perfeita do mundo. Todos nós temos falhas. Agora, também temos que ensinar para eles isso. Olha, não espere que o seu papai seja perfeito. Não espere que a mamãe seja perfeita. Agora, por isso eu disse, não tenha medo de confessar o seu erro, de pedir desculpa, de pedir perdão. Não tenha medo disso, para ele saber que você não é perfeito. Mas pelo menos você é, na maior parte do tempo, íntegro. Ele precisa entender isso. Na grande maioria das vezes você é íntegro. Pode deslizar aqui e ali, pode cometer um erro, como todos nós podemos. Mas ele tem que olhar e achar que não é 50%. Ah, meu pai é 51% bom, 49% ruim. Aí não dá, né? Olha, vamos elevar esse número pelo menos para 90%, ok? 90%, vamos botar uns 10% aí, mas pelo menos 90%. 51 a 49 é covardia, né? Então, ele tem que olhar para nós e achar que nós, 90% do tempo, pelo menos, somos bons, somos exemplo para eles, né? Somos pessoas em quem eles podem confiar, podem se espelhar para desejar ser como nós, né? Com quem o seu filho tem que se parecer ou deve desejar se parecer? Com você. A sua filha deve querer ser a mulher que você é, o seu filho deve querer ser o pai, o homem que você é. Nós temos que ser os exemplos para nossos filhos. Então, para a educação, uma meia-culpa tem que ser feita. Você tem que olhar para dentro de você mesmo e perguntar: eu tenho sido um bom exemplo para o meu filho? Será que o meu filho pode, se ele for como eu no futuro, ele vai ser um bom adulto? Ou ele vai ser essa porcaria aqui? Você tem que se perguntar isso. Quando o meu filho crescer, se ele for igualzinho a mim, ele vai ser uma boa pessoa? Autocrítica agora. Tem que ter essa autocrítica para que a gente possa educar os nossos filhos. Bom, aqui nesse aspecto do exemplo, eu quero destacar mais um ponto que é fundamental. Há muito tempo atrás, uma vez eu trouxe uma palavra sobre educação também na igreja, eu falei sobre isso, mas é fundamental. Relação marido e mulher, né? Quem é casado, quem está educando os filhos juntos, né? Tem algo importantíssimo nisso que Deus vai nos dizer agora. Veja bem, relação marido e mulher é um exemplo que o seu filho também está vendo, né? Ele tanto está olhando para você como homem, para você como mulher, mas está olhando para você e para sua esposa como casal. Ele está vendo como nós somos como casal, para que depois a gente possa educá-los. Então, na relação marido e mulher, o exemplo tem que estar também bem vivo para que a criança olhe para nós e nos considere como um casal, como uma entidade. Entenda só o que eu quero dizer. Vamos ver Gênesis, lá o primeiro livro da sua Bíblia, capítulo 2, versículo 23 e 24. Gênesis 2, 23 e 24. Olha só o que a Bíblia diz sobre o casal. Gênesis 2, 23 e 24. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse é o conceito de Deus para o casamento. O casal é uma só carne. Então é importantíssimo que os filhos olhem para o casal e veja uma só carne ali. Isso é fundamental para a educação. Olha, se os nossos filhos, eles sabem tudo sobre nós, eles conhecem a gente, eles moram com a gente, eles sabem tudo sobre a gente. Se eles olharem para nós e encontrarem no casal uma brecha, um momento de discordância de um com o outro, né? Discussões a respeito da educação, se o casal não for uma só carne, como está escrito aqui, os filhos vão perceber isso e vão se utilizar disso para viver da forma como eles querem viver. Então é importantíssimo nessa questão de educação, por exemplo, que o casal seja um. Você e o seu marido não são mais você e o seu marido. Você deixou o seu pai, você deixou a sua mãe, se uniu a uma mulher, se uniu a um homem e vocês dois se tornaram uma só carne. Agora, não existe mais a opinião do marido, a opinião da mulher em relação à educação dos filhos. Agora existe a única opinião do casal, a única postura do casal. É assim que tem que ser. Vocês são uma só carne. Amém? Vocês são uma só carne. Se vocês não são uma carne, vocês não são casados diante de Deus. Por mais que tenha um pastor feito, por mais que tenha um juiz de paz assinado, se você não é uma só carne, você é tudo menos casado diante de Deus. Porque para Deus, Deus vê o casamento assim: homem e mulher deixam pai e mãe, se unem e se tornam uma só carne. Esse é o casamento na visão de Deus. Os nossos filhos têm que olhar para o casal e perceberem que há uma unidade tão grande que filho nenhum consegue quebrar. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui impressionante. Tem filhos que são usados pelo diabo, que não sabem o que estão fazendo, mas que colaboram com a destruição do casamento. Você sabia disso? Não é que eles queiram, não, porque eles não querem. Eles precisam do casal, eles precisam da família, eles precisam de um lar sólido. mas sem saber, inconscientemente, muitas vezes usados pelo diabo, eles são instrumentos de Satanás para destruir um casamento, para se infiltrar no meio da relação e romper o princípio de Deus, que é o princípio de uma só carne. Os nossos filhos podem fazer isso. Eu disse podem, porque cabe a nós não permitir. Isso é parte da educação, isso é parte da correção. Porque a criança pode se enveredar por um caminho ruim. Cabe ao pai chegar lá e corrigir, cabe à mãe chegar lá e corrigir. E uma das coisas que a gente tem que corrigir é essa imagem que o mundo tem tentado passar. Filhos não podem destruir casamentos. Amém? Filhos não podem destruir casamentos. E como é que filhos destroem casamentos? Quando os pais não estão unidos. Quando os pais não são uma só carne, quando eles não têm uma só posição em relação à educação. Quando um diz bate, outro diz faz carinho. Os filhos vão destruir o casamento. Quando isso acontece, os filhos destruirão esse casamento. Porque eles não estão vivendo como uma só carne. Você, mulher, você, marido, precisa mostrar, exibir diariamente diante dos filhos que você e a sua esposa, você e o seu marido vivem em acordo. E nada que eles disserem vai fazer você discutir com seu marido, a sua esposa discutir com você. Os filhos têm que saber que por mais que eles façam manha, por mais que se esperneiem, por mais que se joguem no chão, eles não vão fazer com que a entidade casamento seja de alguma forma desequilibrada em favor de um ou de outro. Ainda mais quando tem mais de um filho. Aí tem um pai que gosta mais de um filho, a mãe gosta mais do outro. Aí pronto, acabou o casamento. Acabou o casamento, acabou a família, acabou a educação. Quando isso acontece, acabou tudo. Hoje em dia, no mundo, nesse mundo mau aí que pertence a Satanás, como a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, nesse mundo mau, eu cansei de ouvir, às vezes até na igreja a gente ouve isso, infelizmente, mas eu cansei de ouvir afirmações desse tipo. Não. Meu filho, para mim é tudo. Homem tem muito por aí, agora filho é um só. Você já ouviu isso? Já ouviu? Já disse isso? Não precisa dizer não. Mas tem muita gente que fala isso. Homem tem muito por aí, filho a gente só tem um. Mentira do diabo. Você se casou, você tem que ser uma só carne com seu marido. E o seu filho precisa saber que você ama mais o seu marido do que a ele. E agora? Pastor está falando bobagem aí, pastor, que isso? Eu afirmo e repito e digo de novo quantas vezes você quiser ouvir. Os meus filhos têm que saber que eu amo mais a minha esposa do que eu amo a eles. Tem que saber disso. Ah, mas eles vão ficar chateados, eles vão ficar deprimidos, eles vão ficar frustrados. Não vão, não. Eles vão se sentir seguros. Eles vão sentir que eles vivem num lar, que não importa o que eles façam, esse lar não vai se desfazer. Eles vão sentir que eles vivem numa família tão forte, tão unida, que não importa o que aconteça, que venha a miséria, que venha o que acontecer, eles não se separarão. Eles vão sentir que eles vivem num lar onde os cônjuges vão cumprir o que prometeram diante do celebrante do casamento. Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, estaremos juntos. E é importante para o seu filho saber que a sua esposa é mais importante até do que ele. O mundo maligno é que inventou essa. Homem tem muito, filho só tem um só. Mentira. Quando os filhos, quando o casal age dessa forma, já está predisposto a proteger o filho do outro. Não. Você não tem que estar predisposto a proteger o seu filho do seu marido, o seu filho da sua mulher. Você tem que estar predisposto a entrar em acordo com a sua mulher, entrar em acordo com o seu marido. Porque lá em Amós 3:3, o que está escrito lá? Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Não vão andar. Se não houver entre o casal acordo em relação à educação de filhos, não vão andar juntos. Não vão conseguir educar, os filhos vão perceber, vão ficar enfraquecidos, embora um possa disputar com o outro a preferência do papai ou da mamãe, eles fazem isso por instinto, eles não sabem o mal que eles estão fazendo a si mesmos. Eles vão desestruturar no casamento. Muitas famílias não conseguem educar os seus filhos, porque não há acordo entre o papai e a mamãe. Não são fortes o suficiente, deixam as crianças perceber que eles preferem a elas do que ao cônjuge, e as crianças usam isso contra os pais. Elas usam isso. Olha, você deve amar o seu filho demais, como eu falei. Mas você deve amar mais o seu cônjuge. Mas, como é que se vê essa escala de amor? Não sei. Eu sei que tem que ser mais. Tem que ser mais. Você deve amar mais a sua mulher do que ao seu filho. Você deve amar mais o seu esposo do que ao seu filho. Isso é garantia de segurança para eles. Eles não vão ficar frustrados. Apaga essa ideia. Eles vão, pelo contrário, saber que eles vivem num lar feliz, sólido, que jamais vai se desfazer. Olha, irmãos, eu quero dizer uma coisa a você. A pior coisa que acontece na vida de uma criança é quando ela percebe que os seus pais estão se separando. Não há coisa pior na vida de uma criança. Ela perceber que existe a mais remota possibilidade dos pais se separarem. Porque elas vão logo sentir que as coisas não vão bem. Elas sentem. Não precisa ninguém dizer para elas, não precisa o vizinho falar. Elas estão lá dentro, elas veem como é que é a relação. Ainda mais quando as coisas são diariamente assim. Quando elas percebem que existe uma possibilidade remota dos pais se separarem. As crianças vivem em crise. Elas vivem em crise. Eu sei disso, eu vivi isso. Eu vivi isso. Então eu sei o que é isso. As crianças vivem em crise. Crise de segurança, elas vivem com medo, medo do amanhã, medo do futuro, elas perdem a base, elas perdem a esperança, elas perdem a esperança de continuar vivendo. Tem crianças que preferem morrer do que continuar vivendo num lar desfeito. Quando elas percebem a possibilidade dele se desfazer. Então, a coisa que mais o seu filho precisa, antes até de educação, é sentir segurança. E a segurança que ele vai sentir. É saber, você pode dizer para ele, você tem que provar isso para ele. Minha esposa é a pessoa mais importante da minha vida. Meu esposo é a pessoa mais importante da minha vida. E nós somos um. E como um, nós vamos educar vocês, meus filhos, nossos filhos. Eles precisam ouvir isso. Eles precisam entender isso. Isso vai dar uma segurança tremenda para eles. É muito melhor do que eles perceberem que vocês vivem brigando e vivem ameaçando. Eu vou embora, eu vou te deixar. Essa é a frase que mais destrói o coração de uma criança. Ela é ouvir o seu pai ou a sua mãe dizerem um para o outro: se você fizer, eu vou embora. Qualquer coisa, eu vou, eu não aguento mais, eu vou sair. Essa é a pior frase. Se os seus filhos ouvirem isso, você vai estar fazendo um mal muito grande a eles. Todo casal briga. Todo casal briga. Agora, compre um quarto na sua casa, né, forrado. Compre um quarto de cortiça e instale lá na sua casa. Feche a porta, quebra o pau lá dentro. Agora, não deixa os seus filhos ouvirem isso. Não deixe os seus filhos ouvirem. Eles podem até saber que vocês brigam, mas está entre vocês lá. Eles dizem, não, papai vai resolver isso, mamãe vai resolver isso. Eu sei que eles brigam, eles são humanos, eles são normais, eles não são máquinas, não são robôs, eu sei que eles brigam. Mas eles não devem ouvir a briga de vocês, não devem saber o que você diz quando briga, porque a gente diz bobagem quando briga, sabia? A gente diz besteira quando briga. Diz coisa que não quer cumprir, que não quer fazer. Você vai embora. Você não quer ir embora coisa nenhuma. Mas seu filho, quando ouve isso, ele não sabe que você não quer ir embora. Ele acha que você quer ir embora. E aí ele começa a pensar no amanhã. Como é que vai ser amanhã? Com quem eu vou ficar? Com o papai ou com a mamãe? E o meu colégio? Como é que vai ser o meu colégio? Será que eu vou ter que mudar de escola? É isso que o seu filho vai pensar quando ele diz para você, ou ele ouve você dizendo para o seu marido, ou seu marido dizendo para você, eu vou embora. Então, fecha a porta lá do quarto, bota a cortiça em todas as paredes, quebra o pau lá dentro, mas não deixe seus filhos verem que vocês estão discutindo a este nível, porque isso impossibilita a educação. Crianças que ficam presenciando diariamente brigas e brigas e brigas são ineducáveis. Não há como educar essas crianças. Por mais que você queira fazer, depois você quebrou o princípio do exemplo. Ela vai ficar irritada. Qualquer coisa que você diga a ela, qualquer tentativa que você faça de puni-la, ela vai se irritar, ela vai ficar irada contra você, ela vai te odiar, ela vai jogar na tua cara tudo aquilo que ela tem ouvido atrás da porta, quando você briga com a sua esposa, com o seu marido. Então esse é um princípio fundamental para a educação de filhos. Não tenha medo, eu vou dizer mais uma vez, ame mais o seu marido do que aos seus filhos. Mas eles saíram de dentro de mim, pastor. Olha, cocô sai de dentro de você e você não ama cocô. Me desculpe a expressão, ok? Me desculpe. Ok? Para você entender. Porque você precisa amar o seu cônjuge. Você precisa. E os filhos precisam sentir que ali há um casamento que o diabo não pode tocar. Que você não pode tocar. Que ninguém, que o vizinho, que a sogra, que a mamãe, que a vovó não pode destruir. Amém? Faça isso e você vai poder educar os seus filhos. Ih, isso é um problema. Isso é uma coisa terrível. Ó, meu filho, o meu filho, vamos dizer assim, que é meu mesmo, né? O Fábio é adotado. Mas o Maurício, ele nunca passou uma noite na minha cama com a minha esposa. Nunca. Ele chorou, como toda criança chorou, se bem que ele não dava muito trabalho, ele dormia bem, né? Mas tinha lá suas cólicas, tinha seus problemas. Ia lá, pegava ele no berço, amamentava, minava, dava o remedinho, dava o espasmo, não sei o que lá, dava o Clazil. E ele voltava a dormir, botava no bercinho, dormia até o dia seguinte. Nunca, eu aconselho isso a você. Isso não tem na Bíblia. Isso não tem na Bíblia. Mas eu posso te aconselhar com uma experiência própria. Não permita que isso aconteça. Porque se isso acontecer, dormir uma vez na sua cama, vai querer dormir sempre na sua cama. Ora, quem não vai querer, né? Quentinho, gostosinho, papai, mamãe, coraçõezinhos batendo, né? Quem não vai querer? Hã? É. Se fosse você, você não ia fazer isso também? Claro. É muito melhor dormir lá com papai e mamãe. Não deixe. Casal precisa de privacidade. Casal precisa de vida sexual. Precisa um do outro. Precisa de intimidade. Não permita filho dentro do quarto, dormindo. Não permita. E tem exceções. Tem um dia, ah, tá quente, liga o ar-condicionado, dorme todo mundo junto, bota os colchonetes no chão. É, um dia ou outro. Agora, se ficar o verão inteiro, não. Tá bom? Deixa ele suar lá no quarto dele. O verão inteiro não dá. Não dá mesmo. Ele vai ser pai um dia. Ele precisa aprender isso. Parece mal, mas não é não. Ele vai ser pai um dia. Ele vai ser mãe um dia. Ela precisa aprender isso. Precisa aprender esse sistema também. Ok? Então você não está fazendo mal a ele, não. Que um dia ele vai crescer e vai ter a sua esposa, a sua mulher, né, o seu marido, e vai precisar aprender. Ok, irmão? Mas isso também é um grande problema. Bem lembrado aí pela irmã Lourdes, né? Dormir criança dentro do quarto? Não. De jeito nenhum. Meu filho nunca dormiu uma noite inteira na minha cama. É verdade, é verdade. Eles vão querer a privacidade deles. Basta virar adolescente, que ele já não deixa mais você ver a gaveta dele, já quer esconder a carteira dele, já não deixa mais você beijar ele em público, né? Tem filho que começa a crescer, não me beija não, pai. Então os amigos estão olhando. Aí depois quer dormir na sua cama, né? Quando era pequenininho queria dormir na sua cama, depois você não pode viver na vida dele que ele briga contigo. Ora, então a gente tem que aprender isso. Eu dou esse conselho aí, esse não é bíblico, mas eu dou. Eu dou esse conselho para você, não permita não, é prejuízo. Não vai me impedir nunca mais, ele vai se acostumar com aquilo, depois para tirar, olha, vai ser um problema. Bom, como eu disse, os cônjuges devem se amar mais que os filhos. Olha só um exemplo bíblico, Tito 2,4. Tito capítulo 2, versículo 4. Olha só. Tito 2,4 diz assim: a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem a quem? Seus maridos e aos seus filhos. Veja que o marido veio primeiro. Percebeu aqui? Paulo está ensinando a Timóteo, a Tito, aliás, para que ele instrua as jovens. As jovens devem amar aos seus maridos e aos seus filhos. É bíblico, então. Primeiro ao marido, depois aos filhos. Viu como não foi invenção do pastor Maurício? Hein? Não foi invenção minha, não. As jovens, primeiro, amem aos seus maridos, depois aos seus filhos. É bíblico, está aqui, nós vimos Tito 2,4. Filhos devem aprender a honrar pai e mãe. Efésios. Efésios capítulo 6, do 1 ao 3. Efésios capítulo 6, do 1 ao 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Filho, tem que aprender isso. Honra teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Os filhos têm que aprender isso. Eles têm que aprender a honrar pai e mãe. Esse negócio do casal permitir que o filho desrespeite, levante a voz, fale, me respeite. Baixa a crista, fala direito comigo. Espera aí. Honrar pai e mãe. E ensina por quê? Está aqui na Bíblia. Para que você quer viver muito, meu filho, então me respeita. Você só tem a ganhar com isso. Quer viver bastante na terra? Respeita papai, respeita mamãe. Honra papai, honra mamãe. Nós somos as pessoas mais importantes na sua vida. Não canse de repetir isso. Não canse de repetir isso para o seu filho. Convença-o de que você e seu marido são as pessoas mais importantes na vida dele. Não deixe que ele ame mais ninguém além de vocês. Em primeiro lugar, vocês. Tem que honrar papai e mamãe. É obrigação, não é favor. Quando o filho respeita o papai e mamãe, não está fazendo favor nenhum. É a sua obrigação. Coloque isso para eles. Não ceda. Ah, respeitei papai. Toma aqui um dinheirinho. Não, senhor. Isso é a sua obrigação me respeitar. É a sua obrigação fazer o que eu estou mandando. Não é favor nenhum. Então, filho tem que respeitar papai e mamãe. Honrar papai e mamãe. Está escrito aqui na Bíblia, nós acabamos de ler. É o mandamento de Deus com promessa. Criança que quer viver muito, tem que respeitar papai e mamãe. Então, diga para o seu filho assim: você quer viver bastante? Quer ficar velhinho? Quer viver bastante nessa terra? Quer fazer muita coisa? Respeite papai e mamãe, senão você vai morrer cedo. Pode dizer isso para ele. É o que acontece. Os filhos que não respeitam seus pais estão condenados à morte. Estão condenados. Por quê? Vão ser educados pelos bandidos, vão ser educados pelos homens na rua, e ninguém é melhor do que você para o seu filho. Por isso que eu disse, educação não se terceiriza. Ninguém sabe bater melhor no bumbum dele do que você. É a mão mais carinhosa que tem para fazer isso, não é a mão do bandido na rua. Já era, né? É isso. Isso a criança tem que saber, ela precisa saber disso. Não é crueldade você colocar para. Crueldade, no meu entender, é você ficar comprando o seu filho para ele te obedecer. Isso é a pior coisa que você pode fazer. A criança pode até ser premiada por um bom desempenho, né? Por um bom desempenho você pode premiar, você pode dar um prêmio, um presente. Agora, não condicionar. Obrigação é respeitar é obrigação dela. Obedecer é obrigação. Não está fazendo nenhum favor, ok? Bom, agora que falamos do exemplo, educar pelo exemplo, vamos ao quarto item aqui, que é a disciplina. Chegamos ao ponto principal. Disciplina, irmãos, é fundamental. Disciplina, como nós vimos desde o início, é fundamental. Alguns, ou talvez a maioria dos psicólogos, hoje já queiram abolir, não é? A correção, até quando ela requer o contato físico, né? Alguma punição física. Não, isso aí é contra, porque a criança vai ficar assim, vai ficar assada e tal. Agora, eu trouxe aqui uma reportagem da revista Veja, de julho de 1997. Uma reportagem que foi escrita por psicólogos, tá? E eles já estão começando a forçar, estão sendo forçados a reconhecer, alguns deles, claro, né? Que as crianças precisam de correção. Começaram a atentar para isso. Uma reportagem da Veja de 97 tem um título que é assim: Família, pais e filhos com a hora marcada. Olha só o que diz, uma frasezinha que foi tirada aqui. Para viver em um clima de segurança, lembra da segurança? Seu filho precisa de segurança. Para viver num clima de segurança, a criança também precisa de regras. É assim. Na vida, em sociedade, é assim. Regras. Alguém aqui vive sem regras? Pode viver sem regras? Não. Você tem carteira de motorista? Tem regras. Tem lá o código de trânsito, tem todas aquelas leis que você tem que aprender. Você anda pela rua, você não pode passar no lugar que você quiser, parar onde você quiser, não pode. Não pode. Não pode entrar em certas ruas, é contramão. Tem regras. Aonde a gente for, tem regras. Você vai no seu trabalho, tem regra, tem um horário lá estabelecido. Se não chegar descontado e perde o emprego, alguma coisa acontece. Existem regras em todos os lugares. No colégio tem regras, na igreja tem que ter regras, em todos os lugares tem que ter regras. Então, na sua casa, não tem regra? Tem que ter regra. Tem que ter limite, tem que ter regra, tem que ter regulamento. Regulamento do lar, tem que ter lá. Olha, meus filhos não podem fazer isso, não podem fazer aquilo, não podem, não podem, não podem, não podem mesmo. Não adianta, por mais que chorem, esperneiem, tem certas coisas que nós temos que ensinar que eles não podem. Esses limites vão torná-los seguros. Olha só, a gente reclama, usando o exemplo do trânsito. A gente reclama da lei de trânsito, reclama do código de trânsito, reclama, reclama, reclama. Ah, não, é obrigado a gente a botar o cinto. Mas não é melhor usar o cinto? É? Ou é melhor quebrar a cara no para-brisa? É melhor usar o cinto, é muito melhor. Dá segurança para nós. As leis, os sinais, né? Imagina se não tivesse sinal, todo mundo passava, para aí, dá uma buzinadinha, atravessa. Ia ser batida atrás de batida. As regras nos trazem segurança. A convivência num condomínio, tem regras, tem lá a lei do condomínio. Por quê? Segurança. Imagina o seu vizinho resolve fazer qualquer coisa lá que saia da regra. Vai complicar. Então, em todos os lugares, em todos os níveis, existem regras. A gente tem que passar as regras para os nossos filhos. Disciplinar inclui colocar as regras para eles. Ah, não, não posso, não vou reprimir meu filho. Coitadinho, ele vai ficar reprimido, vai achar que tudo não pode. Então, sabe o que você faz? Deixa ele fazer tudo o que ele quiser. Aí, quando ele for para o colégio, ele vai ser expulso do colégio. Quando ele for trabalhar, ele não vai parar emprego nenhum, né? Vai ser mandado embora, um emprego atrás do outro. É o que vai acontecer. Até que ele pare na cadeia. Aí, de lá, ele não sai mais. Porque ele está preso lá e é obrigado a cumprir as regras. Se você não der regras para ele, compre biscoito, compre bala e vá visitá-lo na cadeia. É o futuro dele. Não tem outro futuro. Ele precisa, né? Ele precisa de regras. Precisa. Se não acontecer, o futuro está aí. É esse futuro que ele vai ter. Então, nós precisamos dar aos nossos filhos a disciplina. Bom, nossos filhos precisam aprender que em tudo na vida há regras. Vamos lá, Provérbios 22, 15. Provérbios, capítulo 22, versículo 15. Provérbios 22, 15 diz assim: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. A estultícia é a falta de juízo. O provérbio está dizendo assim: a falta de juízo está ligada ao coração da criança. Ou seja, a criança já nasce sem juízo. Já nasce sem juízo, é isso que está escrito aqui. A estultícia está ligada ao coração da criança. Aí o que diz? Qual é a solução para isso? Nasceu sem juízo, vai viver sem juízo? Olha, eu conheço gente que nasceu sem juízo, foi criança sem juízo, foi jovem sem juízo, hoje é adulto sem juízo. Olha, eu estava conversando com um antigo cliente que eu tinha, quando eu fazia os atendimentos de informática. É um senhor de idade muito experiente, já viveu fora do país, viajou para quase, não tem um lugar no mundo quase que ele não conhece. E ele, na última vez que eu conversei com ele estava se lamentando pelo filho dele. Ele disse assim: poxa, um dos meus filhos está com 55 anos. Aí, mas ele nunca teve jeito. Porque ele é um homem riquíssimo. Ele morava numa casa de 3 andares, lá em Ipanema, se não me engano, na Ataulfo de Paiva, né? Ipanema, não, é Visconde. Não, não é Visconde, é uma rua daquelas Prudente de Moraes, sei lá, uma rua daquelas. Em Ipanema, uma casa de 3 andares, uma mansão maravilhosa. Um dia o filho chegou para ele e disse: eu quero casar. Meu filho, mas você não está aí, não, eu quero casar e tal, casou. Diz que ele viveu alguns meses com a menina, fez um filho, separou. Ele hoje não visita nem o filho que ele fez com a menina. A neta vai à casa desse homem para receber ajuda financeira, tudo, e o homem não visita, não faz nada. Esse rapaz arrumou um emprego na Souza Cruz, uma empresa que diz que é maravilhosa e tal, independente do produto que ela fabrica, como empresa, uma maravilha. O rapaz trabalhou lá, conseguiu se formar em economia. Num belo dia se desentendeu com alguém lá, por orgulho, por ego exaltado, não admitia, né? Nunca foi acostumado a obedecer ninguém, nunca recebeu ordem de ninguém, nunca foi contrariado. Então ele lá, economista da Souza Cruz, se desentendeu com alguém que quis mandar nele, e no trabalho tem chefe, ok? Tem alguém que manda? Tem alguém que manda na gente, tem que obedecer, não tem jeito. Ele não estava acostumado a obedecer, chegou: eu vou embora da Souza Cruz. Ele foi ao diretor pedir demissão. O diretor olhou para ele e falou assim: ela é a primeira vez que alguém pede demissão de uma posição igual à sua aqui dentro. Foi a primeira vez naquela companhia que alguém, em sã consciência, foi pedir demissão, foi o filho desse homem. Aí ele falou para mim: sabe o que ele foi fazer? Pediu demissão e foi viver na praia. Vive na praia, até hoje, está na praia. Aí, de vez em quando, ele cansa da praia, vai, arruma um emprego, trabalha 1 ano, pega o fundo de garantia, vai para a praia de novo. O pai falando isso para mim, né? Pega o fundo de garantia, vai para a praia de novo. Aí trabalha mais 1 ano, cansa, Aí vai, por quê? Não tem regra, não tem nada, né? Está acostumado a ter tudo bom, do melhor, não tem preocupação com a vida, dinheirinho do papai. É isso que você quer para o seu filho? Não. Então eduque seu filho. Corrija seu filho, discipline o seu filho, isso é importantíssimo. A estultícia está ligada ao coração da criança. Mas qual é a solução que Provérbios propõe aqui? Em 22:15, qual é a solução? Mas a vara da disciplina a afastará dela. Ou seja, o provérbio está dizendo o seguinte: a vara da disciplina afasta o nosso filho daquilo que está ligado ao seu coração, ou seja, rompe essa ligação. A vara da disciplina dá juízo aos nossos filhos, rompe a estultícia que já vem ligada quando eles nascem, ao coração deles. Então, disciplina é fundamental. A Bíblia usa o termo vara. Aqui há muita controvérsia a respeito disso, né? Eu não quero entrar muito nessa seara. Qual é o instrumento que você vai usar para corrigir o seu filho? Tem gente que diz, não, tem que ser a vara. É a vara que Deus falou, está aqui na palavra, a vara. Aí vai na rua, pega uma varinha de marmel, né? Pega, acha uma varinha, aí fica medindo as varinhas. Não, essa está muito pesada, não, deixa eu pegar outra. Mas cada um vai dizer alguma coisa nessa área, né? Eu não quero dar a minha opinião sobre isso. Eu quero dizer o seguinte: não importa se é a vara, se é o chinelo, se é a palmadinha no bombom, ensine. E faça o que tem que fazer. Não é para viver batendo sem necessidade, mas tem hora que tem que bater. Essa é fundamental para a educação. Não eduque sem bater, porque os psicólogos ensinam isso. E eles estão errados, segundo o que diz a Bíblia. Você pode escolher seguir a psicologia ou seguir a Bíblia. Eu prefiro seguir a Bíblia. A Bíblia diz que a vara da disciplina, ela afasta aquilo que está ligado ao coração do meu filho, que é a estultícia, a falta de juízo. Então, eduque. Os psicólogos dizem, em algumas horas, pode ser até que eles tenham razão, ah, não bata com a mão, porque a mão é para carinho e tal, mas no bumbum ele não vê, não tem olhos, né? Então ele não está vendo, ok? No bumbum ali atrás, vira ele assim para ele não ver, e no bumbum, pum, pum, pum. Bumbum foi feito para apanhar. É acolchoado, é bonitinho, tem a forma certinha, tem a carninha ali, não machuca. Não produz feridas internas, não dá traumatismo bumbuniano, não dá nada disso. Foi feito para isso. Então não tem nenhum problema. Não acredite nisso. Ah, meu filho vai ficar traumatizado, levou um palmadinho no bumbum. Talvez você dá um soco na cara, ele fica traumatizado, vai ficar aqui um roxo. Isso sim. Agora, no bumbum, palmadinha, não mata, não tem contraindicação, não faz ferida, não dá traumas internos, né? Não dá hematomas, nada disso. No bumbum, é o local, tá? Hã? Tem carne, tem tudo certinho. Diga, Zé. Sim. De agressão, justamente. É interessante, interessante. Não, ok, é como eu disse, eu não vou entrar no mérito, ok, das preferências de cada um. Mas se não tiver uma varinha na mão naquela hora, tem que usar outra coisa. Não pode deixar de corrigir. A mão dói, né? Machuca. Pega um chinelinho, né? Havaiana, assim. Tem que corrigir. Que se você deixar de corrigir, aí começa o problema. A criança vai usar você. Diga. Ah, entendi, certo. Ainda vai pegar a vara e tal. É. Não, isso é importante. Realmente o que a irmã está falando é importante. É, a gente precisa evitar o máximo, claro, bater com raiva, né? Com raiva, tem que evitar. Se bem que às vezes é difícil evitar. Mas tem que evitar, tem que tentar evitar. Por quê? Não é uma briga, né, de dois, um de cada lado do ringue. É o filho, né? Você quer o bem dele, é o melhor para ele. Você não está com prazer, né, em fazer aquilo. É a necessidade de fazer. O que não pode fazer é deixar de corrigir. Porque certas coisas precisam de correção e precisam de correção imediata. Tem aquela questão, ah, mas não vou bater na frente dos outros. É um problema, né, eu bater na frente dos outros. Mas esse bater na frente dos outros é mais psicológico do que bíblico. É mais psicológico do que bíblico, ok? Por quê? Você não vai envergonhar o seu filho na frente dos outros. Mas às vezes ele precisa dessa vergonha na frente dos outros. Às vezes precisa. Porque ele também te envergonha na frente dos outros. Ou não? Ele te envergonha na frente dos outros. Então às vezes ele precisa. E às vezes isso tem um fator surpresa. Porque a criança, quando percebe que você nunca bate na frente dos outros, na frente dos outros ela pinta o diabo. É isso que ela faz. Ou não? Ela percebe. Né? Ela percebe isso. A criança tem uma percepção. Ela sabe o que fazer. Aí ela começa a te dominar. Ah, papai nunca me bate na frente dos outros. Então, na frente dos outros ela pendura no lustre, né? Cai de cabeça, dá cambalhota, xinga, fala um monte de bobagem, porque sabe que você não bateu. Aí chega em casa, sabe que você no caminho vai esquecer, né? O sangue vai esfriar, tal, não vai fazer nada. Ela vai trabalhar com isso. Então, às vezes, tem que ser na frente dos outros mesmo. Tem que pegar e pum, 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 na frente dos outros, para com isso, acabou. E aquela dá aquele susto, aí você fica, mas o que, que os outros vão dizer? Problema, os outros não têm que educar meu filho, quem tem que educar sou eu. Eu não posso terceirizar a educação dos meus filhos. Pode chocar? Que choque, problema. Eu tenho que fazer a minha parte, porque o filho é meu. Quem vai visitar ele na cadeia sou eu, não é o outro que vai ficar horrorizado. Então eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer o que me cabe fazer. Isso é importantíssimo. Então não vamos com essa regra, ah, não pode bater na frente, não pode chamar atenção na frente dos outros. Isso não, olha, irmão, só uma coisa. Eu quero dizer o seguinte, isso é psicológico, não é bíblico. Não pode chamar atenção na frente dos outros, não é bíblico. Tem um versículo lá em Timóteo, que Paulo está ensinando a Timóteo o seguinte, olha os presbíteros, quando eles pecarem, repreende-os na frente de todos, para que todos temam. Não é bíblico. Deus, ah, mas coitadinho, vai expor o pecado dele na frente de todo mundo, coitadinho. Isso é psicologia. A Bíblia diz, e eu fico com a Bíblia, que os presbíteros, quando são surpreendidos em pecados, devem ser repreendidos na presença de todos para que nos outros haja temor. Então, às vezes, o que precisa para acabar com a bagunça ali é você corrigir o seu filho na frente de todos mesmo. Que aí os outros até pipa, opa, o negócio está quente aqui, opa, vamos nos ajeitar aqui, né? Às vezes é preciso. Acalma. É isso. Mas é bíblico. Isso é bíblico. O Paulo disse, né? Paulo disse para Timóteo, olha, repreende na frente de todos para que temam. Aí fica aquele temor, opa, o negócio tá sério aqui. Então, a gente às vezes, sabe qual é o problema, irmãos? A gente vai absorvendo, a gente está nesse mundo, vai absorvendo todo esse lixo psicológico, né? Que não tem nada de Bíblia. Aí a gente vai achando que é certo o que não é bíblico. Vai achando que é certo isso, não, tal, a mão. Não sei, eu não vou entrar nessa área. Eu vou dizer o seguinte, a vara tem que ser utilizada. Bater faz parte. Faz parte. Bater, claro que não é espancar, mas é bater, é corrigir. E outra coisa, tem que ser para doer. Tá? Ah, não vou espancar, mas tem que ser para doer. Porque se ele não sentir, ele vai rir de você. Aí é pior a emenda do que o soneto. Não é porque ele vai dizer, ah, meu pai é um palhaço aqui. Ele vem aqui, faz carinho em mim e acha que está me batendo. Deixa ele comigo. Você acha que o seu filho não faz isso? Claro que faz. Não, pastor, ele é tão inocente. É inocente, meu querido, mas ele faz isso. Ele faz, sim. Se você bobear, ele vai fazer. Então a gente precisa entender isso. Tem que corrigir, ela tem que sentir a correção. Se não for para sentir, é melhor nem corrigir. Olha, se você for dar uma palmada que não é para doer, é melhor não dar. Eu prefiro não dar. Tem que doer, tem que sentir. Não é botar no hospital de coma, né, com soro. Não, mas tem que sentir, tem que doer. As coisas têm que ser dessa forma, ok? Bom, como eu disse, não vou entrar numa questão. Alguém prefere vara? Amém? Prefere o chinelinho, está mais na mão? Ou então vira a carinha para lá e a mãozinha no bumbum para não ver a mão, né, que está batendo? Tudo bem, mas faça o que tem que fazer. E o que tem que fazer é corrigir. Bom, a correção, olha só, Provérbios 29 agora. Vou correr um pouquinho aqui, que a gente já está muito tempo, né? Provérbios 29, versículo 15 a 17. Olha só, a vara e a disciplina dão o quê? Sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma, vem o quê? Envergonhar sua mãe. Olha só, a vara e a disciplina dão sabedoria para a criança. E ao contrário que a outra, que é entregue a si mesma, faz o que quer e bem entende, vai envergonhar sua mãe. É o que está dizendo aqui na Bíblia. Agora o versículo 16. Quanto aos perversos, quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. E no 17. Corrige o teu filho e te dará o quê? Dará delícias à tua alma. Correção dos filhos dá descanso aos pais. Se você não corrige porque está cansado para corrigir, você vai ficar mais cansado ainda. É melhor se desdobrar, fazer a sua parte, pagar o preço, corrigir, e depois você vai descansar tranquilo. Você vai ter a consciência tranquila. Porque ninguém vai conseguir determinar o futuro do seu filho. Não se iluda com isso. Por mais que você faça, você não vai garantir o futuro dele. Quem garante é ele com Deus, tá? Ninguém garante o futuro de filho, que é ilusão. Poupança, caderneta de poupança não garante futuro de filho. Nada disso garante futuro de filho. Por mais que a gente faça, eles têm a responsabilidade deles. A salvação é individual. O arrependimento é individual. Perdão é individual. Eles têm a responsabilidade deles. Eles vão ter que ter um momento na vida deles de chegarem a Cristo. Por mais que você faça, não garante a educação nem o futuro. Agora, uma coisa você tem que ter. É paz, descanso. Sabe qual é o descanso? É você saber assim, eu fiz o que tinha que fazer. Minha consciência está tranquila. Meu filho, eu sei, o caminho é dele, a mente é dele, o coração é dele. Mas eu fiz a minha parte. A gente tem que descansar. Então a Bíblia diz isso, que a disciplina traz descanso para os pais. E mais, Provérbios 23, agora versículo 13 e 14. 23, 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma da onde? Do inferno. Olha só. A Bíblia está dizendo, se você usar a vara, pode deixar que ela não morre. É o ditado popular, pé de galinha não mata pinto, né? Não é isso o ditado? Não vai morrer, não. Palmadinha do papai e da mamãe, não mata um filho, tem a região acolchoada ali, beleza. Não vai morrer. Agora, se você fizer isso, você vai livrar a alma dele do inferno. É o que a Bíblia está dizendo. É a nossa parte. Nós temos parte de responsabilidade sobre os nossos filhos. Então a nossa parte é corrigir para livrá-los do inferno. Agora, uma coisa eu digo, como eu disse, disciplina é importante? É importante, mas ela deve ser bem aplicada. Quando os pais dão ordens aos filhos e não esclarecem as suas razões, quando eles são incoerentes, quando eles são exagerados, então vai haver sempre discórdia e a disciplina dos filhos não vai ser eficaz. Quando os pais não souberem exercer a disciplina, isso vai ser complicado. Não vai haver acordo na família quando houver exagero, incoerência, ou então disciplina sem motivo, né? Quando os filhos não entenderem muito bem por que eles estão sendo disciplinados, então eles devem saber muito bem. Também, vamos ter equilíbrio também, irmãos, né? Tem gente que leva tão a sério isso, que aí antes de dar a palmada, faz um discurso. A criança até dorme, de tanto que o pai fala. Não é? Também não vamos exagerar, não é? Vou dar uma palmadinha, olha meu filho, mas eu vou dar essa palmada, porque você está assim e tal. Aí faz um discurso de meia hora, a criança dorme. Depois vai ter que acordá-la com a palmada. Então, tem que justificar por que está batendo, ela tem que saber por que está apanhando, muito bem, muito bonitinho, mas sem exagero, ok? Sem exagero nessa área também. Bom, e também, esses filhos vão ser desrespeitosos e revoltados se eles forem disciplinados dessa forma, sem motivo, sem explicação, sem coerência, não é? Por qualquer coisa, vão ficar revoltados e indisciplinados sempre. Bom, para terminar, tudo isso que nós vimos até aqui, irmãos, tem um objetivo principal. É tudo bem, educar nossos filhos, fazer com que eles sejam adultos melhores, fazer com que eles cresçam na vida, né, com que eles sejam alguém, mas eu creio que o mais importante é o que a gente viu lá no início, naquele texto de Deuteronômio, é ensinar para eles as coisas de Deus, né? Tudo que a gente está aprendendo, tudo que a gente está querendo para os nossos filhos é com a melhor das boas intenções, porque nós queremos que eles sejam um sucesso na vida, mas a gente tem que ensinar e tem que fazer tudo para que eles também sejam educados para Deus. Nós ouvimos lá naquele texto, né? Nós precisamos inculcar nos nossos filhos a palavra de Deus. Então, educar sim, mas sempre com o objetivo de levá-los a Deus. Esse é o principal, porque eles podem ser ótimas pessoas nesse mundo, mas se eles não estiverem no caminho de Deus, não valeu de nada a vida deles, a educação toda que a gente deu para eles, vai se perder no lago de fogo, é o que a Bíblia diz. Então a gente tem que ensiná-los, mas educá-los para levá-los a Deus. Vamos lá, Deuteronômio 6 de novo, 6 e 7, que está escrito lá, Deuteronômio 6, versículos 6 e 7, preste atenção. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. A ordem que Deus está dando, educar para inculcar nos filhos as palavras que Deus está nos dando. Deus está te ensinando, inculque aos seus filhos estas palavras. Deuteronômio 32 agora. Deuteronômio 32, 46 e 47. Deuteronômio 32, 46 e 47 também nos dizem sobre isso. Disse-lhes, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos, que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual ides, passando o Jordão para possuir. Veja o que Deus está dizendo, a palavra de Deus não é vã para nós. Ela é vida para nós. Então nós temos que fazer o que com ela? Passar para os nossos filhos. Ele diz, aplicai o vosso coração a todas as palavras, né? Para que ordeneis aos vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã. Você acha que a palavra de Deus é coisa vã para você? Não. É coisa muito importante, muito preciosa. Então passe para o seu filho, para que ele possa também ter a opção de cumprir na sua vida. Agora, voltando ao texto lá em Deuteronômio 6, capítulo, versículo 6. Olha o que diz aqui. Estas palavras que hoje te ordeno, estarão aonde? No teu coração. Então, voltando à educação, por exemplo. Você não vai conseguir passar nada para o seu filho, que antes não esteja no teu coração. Você não vai conseguir ensinar nada para ele, que antes você não viva. Não é? É muito bom a gente, muito fácil a gente dizer assim, ah, toma aquele remédio, é ótimo, mas eu mesmo nunca tomei dele. É? Então, a palavra de Deus é ótima, é maravilhosa, é um remédio para mim, mas eu experimento dela, né, todo dia. Se eu nunca experimentar dela, não adianta eu passar essa receita para o meu filho, que ele não vai querer. Ele não vai querer de jeito nenhum. Pode ser até que ele não queira, mesmo eu passando, isso é a decisão dele. Mas a minha obrigação é passar, a minha obrigação é transmitir, e por isso Deus disse aqui no versículo 6, as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Antes de ensinar para o seu filho, ela tem que estar no teu coração. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Devemos mostrar para os nossos filhos as maravilhas de Deus. Veja bem, Salmo 78 agora. Salmo 78. Nós temos o que mostrar para os nossos filhos. Nós temos o que mostrar para eles. São as maravilhas que Deus fez. Nós precisamos ensinar, irmãos, aos nossos filhos que é bom servir a Deus. Será que nós podemos transmitir isso para eles? O servir a Deus é um peso, é um sacrifício. Ah, que droga, tem que estar na igreja hoje. Será que é isso? Servir a Deus é o que? Ah, domingo, mais um, dois cultos. Será que é isso? Não. Nós temos que ensinar para os nossos filhos que é bom servir a Deus, que é maravilhoso estar com Deus, que antes nós estávamos no Egito, como escravos, presos, mas Deus nos libertou. É isso que a gente tem que passar para eles. Servir a Deus é maravilhoso. Não é uma regra de podes e não podes, não. A regra de podes e não podes sou eu que dou para o meu filho. Pode, não pode. Agora Deus, não. Deus, a servir a Deus não é só ouvir pode, não pode. Servir a Deus é bom, é ser amado por Deus, é ser restaurado, justificado, perdoado por Deus. Nossos filhos têm que entender que Deus pode nos perdoar. Pode perdoar também as suas falhas. Quando eles nos desagradam, nós temos que mostrar que por mais que um filho nos desagrade, que ele tem jeito, que ele tem perdão, que ele pode ter conserto. Não é? A gente não deve dizer aos nossos filhos, você não tem jeito, você nunca vai ter jeito, você não toma jeito, tem jeito. Deus dá jeito, Deus deu jeito da gente, porque não vai dar no nosso filho, não é? Então a gente tem que mostrar para eles que é bom servir a Deus e mostrar as maravilhas de Deus. Não pode mostrar para o nosso filho um Deus que é só não pode, que é só regra, que é só isso, que é só aquilo, é um Deus chato. Não, nós vamos mostrar um Deus que faz maravilhas. Deus que tem um padrão de vida excelente. Isso ele não muda, né? O padrão de Deus é bom, coisas boas, coisas agradáveis, que nem sempre são as coisas que o mundo oferece, não é? Mas a gente pode mostrar para Deus, para os nossos filhos, que Deus é excelente e que Deus faz maravilhas. Olha que bonito o Salmo 78, do versículo 3 ao versículo 7. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. O que o salmista está dizendo para nós? Nós temos que transmitir Deus para os nossos filhos e para gerações que virão, para que eles ponham, como diz o versículo 7 aqui, a sua confiança em Deus. Ensinar os nossos filhos a confiar em Deus. Isso vai dar segurança a eles. Veja que maravilha. Se eles tiverem a segurança de saber que os pais nunca vão se separar, que estão unidos, que estão fortes, que se amam, se eles tiverem a segurança de saber disso, e ainda mais serem ensinados a confiar em Deus, eles vão ter segurança para a vida inteira, irmãos. Tanto para a juventude, quanto para a adolescência, quanto para a vida adulta, porque vão confiar em Deus. E a palavra está nos ensinando isso. Precisamos ensinar os nossos filhos a confiar em Deus. E para terminar, volte ao texto em Deuteronômio capítulo 6. É o último versículo que nós vamos ler. Deuteronômio, capítulo número 6. Ainda no capítulo 6, mas agora um texto que nós não lemos. Nós temos que ensinar aos nossos filhos o que Deus fez na nossa vida. É o seu testemunho para o seu filho. Antes de você dar o seu testemunho num culto evangelístico, antes de você evangelizar o mundo, evangelize o seu filho. Conte para ele o que Deus fez na sua vida. Quem você era e quem você é agora. Conte para o seu filho o testemunho que você tem para dar. Não é se você tem um testemunho, se Deus transformou a sua vida, quem primeiro precisa receber esse testemunho é o seu filho. Veja Deuteronômio capítulo 6, versículo 20 e 21. Terminando essas instruções que Deus estava dando aos filhos de Israel para entrarem na terra prometida. O versículo 20 diz: quando teu filho de futuro te perguntar, dizendo, que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a seu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Esse é o testemunho que nós temos para dar para os nossos filhos. Quando eles nos perguntarem, papai, o que a gente faz na igreja? Por que nós estamos aqui? Por que a gente tem que estar aqui toda hora, todo dia? Será que isso não é demais? Por que estamos aqui, papai? Você vai dizer ao seu filho, éramos servos de Faraó no Egito. Éramos escravos de Satanás, mas de lá o Senhor nos libertou com a sua poderosa mão. Então nós estamos aqui, estamos testemunhando dessa palavra. Quando os nossos filhos nos perguntarem, como está escrito no versículo 20, o que são todos esses estatutos, esses juízos, o que são todos esses cerimoniais, a ceia, o que a gente faz, por que a gente canta, por que a gente está aqui? Nós vamos dizer para os nossos filhos, éramos escravos de Faraó, mas Deus nos libertou com a sua poderosa mão. Esse é o testemunho. Todo cristão tem esse testemunho, todo. Porque não tem uma pessoa que possa dizer que era cristã, que chegou a ser cristã, porque já era de Deus e só consumou. Não. Antes de ser de Deus, você era do diabo. É isso que a Bíblia diz. Antes de ser de Deus, nós éramos filhos do diabo. E hoje nós estamos na luz. Fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Então nós podemos ensinar para os nossos filhos. Estamos aqui, praticamos todas essas coisas, todos esses rituais, porque o Senhor nos tirou do Egito. Nós éramos escravos. E hoje somos livres. Testemunhe isso para o seu filho. Ele vai poder escolher um dia. Você não vai poder escolher por ele. Mas você tem que dar todo o conhecimento, toda a base, para que ele possa escolher com sabedoria a vida e não a morte. Amém? Diga. que é o problema da separação, né?
É.
Verdade. É a pior coisa que acontece, né? Eu, quando você questionando isso, eu lembrei imediatamente do Salmo 78 que nós lemos, né? Esse problema é o fato já consumado, né? A separação já ocorreu, o filho já viveu esse momento, né? Já está vivendo esse momento, e agora o que a gente faz com ele? Qual é a segurança que ele vai ter, né? Esse problema que você citou é algo tremendo quando normalmente acontece. A criança que mais terá facilidade de ser mal educada será realmente a criança filha de pais separados. Por quê? Porque um vai ensinar uma coisa, o outro vai desfazer o que o outro ensinou. Às vezes casado já é assim, né? Por isso que eu falei daquela importância da unidade, né? Às vezes casado, um já fica discutindo com o outro, um bota de castigo, o outro tira, né? Um bate, o outro faz carinho. Ah, vem cá, filhinho, deixa eu defender você desse monstro que é o seu pai. Isso já acontece com casais casados, imagina com os separados. Então, realmente é uma luta muito grande, mas tem solução. Eu creio que tem solução, né? Primeiro porque Deus está presente na sua vida, presente na vida do seu filho, né? Então vocês estão na igreja, vocês estão buscando a Deus. Então o que você pode fazer é aquilo que está ao seu alcance, né? Talvez você não possa voltar o tempo atrás, talvez não possa consertar o que não tem conserto, que não depende de você o conserto também, né? Você talvez não possa voltar atrás, mas nós temos que sempre trabalhar com aquilo que nós temos, né? A gente não pode sentar, chorar e lamentar o passado. A gente tem que olhar daqui para frente, trabalhar com o que nós temos. O que nós temos hoje, o que você tem hoje, é um filho que precisa de você, que precisa do ensinamento, né? Que precisa de ser ensinado na palavra de Deus, que precisa estar na igreja, que precisa receber, até contra, né? Muitas vezes o que recebe do pai, até ensinamentos que o pai faz questão, até usado pelo diabo, de ridicularizar, de jogar para fora, sem saber o mal que ele está fazendo para o seu filho, né? Sem saber, infelizmente, coitado, não sabe o mal que está praticando contra o seu filho, mas é a realidade. Então, por sua vez, o que fazer? É o que diz o Salmo 78. Ensinar, mostrar ao filho as maravilhas de Deus, né? Mostrar aos filhos o testemunho, é o que diz aqui em Deuteronômio 6:20, era escravo de faraó, hoje sou livre porque Deus me libertou. Ensinar aos nossos filhos, já que ele não pode mais confiar na unidade do casal, mas ele pode confiar em Deus, que esse é único, né? Esse é verdadeiro, esse não se divide, não tem imagens, não tem duas faces, é sempre único e verdadeiro. Então, você ainda pode ensinar, né, ao Rafa, que ele tem não mais o casal como a segurança, mas ele agora tem Deus como segurança, né, principal, e não só para a sua infância, mas como para toda a sua vida. Então, resta ainda o testemunho, né, resta ainda o que Deus fez na sua vida, que você vai passar para ele, resta ainda a palavra que ele está recebendo, a palavra que está continuamente sendo ministrada, e ele vai ter a segurança, mesmo sabendo que não houve a segurança do matrimônio, mas há a segurança de ser um filho querido, amado, de ser um filho que está na casa do Senhor, onde também tem irmãos, amiguinhos, né? Tem pastor, tem pessoas que se preocupam com ele. Então, isso é algo que vai suprir, de uma certa forma, a falta que houve de outro lado, né? Então, o que eu digo para você e qualquer outra pessoa que esteja nessa situação, não adianta a gente lamentar o passado. Tem jeito. Vamos trabalhar com o que a gente tem, né? Temos isso? Fazemos com isso e Deus vai abençoar. Deus abençoa o que nós temos, né? Deus abençoa aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Transmitindo, né? É isso aí. Com certeza. Amém. Amém. Alberto. Eu só tenho que ter um cuidado, né, muito grande, para não indiretamente colocá-lo, né, contra o pai, né? Esse é um cuidado, né? Justamente. tem que tentar, na medida do possível, transmitir para ele, né, a realidade da fé, e ele vai ver por ele mesmo quem escolheu o bom caminho, né? Ele vai perceber por ele mesmo quem fez a boa escolha, quem fez a escolha melhor, a porta estreita, né? É isso aí. Que é maior que Pedro, Tiago. Amém. Amém. Navegando. Evangelizar é. É isso aí. É isso aí. Amém. Eu creio que a palavra seria para você, para esses que vivem essa situação, faz a tua parte, Deus faz a dele, né? E mais interessado também na vida dele, até do que nós, é o Senhor. É. Tem jeito, tem jeito. Compra a fita depois, o CD vai estar aí, para quem tiver interesse, né? Ouça novamente tudo que foi dito e comece a consertar os coquinhos. Diga, Adriano. É isso aí.
É, para ter um tempo com o marido,
É isso.
e não sei por que eu vou dar para o outro, mas eu vou tentar mostrar um pedaço mais também o meu relacionamento com Deus.
É isso mesmo.
Essa aqui não tem
Que aí é o testemunho, né? É. Os nossos filhos têm que saber que Deus é bom na nossa vida, né? Para que eles queiram esse Deus também, né? Para que eles queiram ter uma experiência com esse Deus. Mais alguém quer alguma pergunta, consideração, palavra?
Eu, quando vou tentar dar meu trabalho, vou muito contrário com paciência.
Ah, sim, é. Hoje em dia, é.
No colégio da casa, eu não entendo isso, e tem que caminhar, e não acredita, e eu já vi pessoas quase com essa situação.
É, isso é um problema também. É, isso cada vez vai ficar pior, né? A gente quer dar ouvido ao que diz a Bíblia e vai ter sempre alguém querendo depor contra, né? Querendo achar que é um absurdo, que é isso, que é aquilo outro. Mas como eu disse, ninguém aqui está incentivando coisas absurdas, né? Nós estamos incentivando a educação, aquilo que é necessário ser feito, né? A repreensão tem que doer, tem sim, mas também não precisa, né? Chegar ao extremo. Mas mesmo que você faça tudo certinho, o ímpio vai estar sempre ali para acusar. Tudo que o crente faz está errado a princípio para o ímpio, né? Então, se ele não achar defeito, ele procura, ele inventa, ele vai colocar de alguma forma. Diga, Glória. Pode falar, Glória. Olha. Vai querer até estar com 19. Mas, não, mas olha, mas irmã, olha só, tem jeito, sabe, olha, tudo bem, a dificuldade sempre vai ser maior, não é? Sempre vai ser maior, quanto mais os nossos filhos estiverem, vamos dizer assim, mal acostumados, né? Sempre vai ser maior, mas tem jeito, ela está com quantos, 9 anos? Tem jeito, né? Ainda tem jeito, ainda consegue, ainda discipline, ainda consegue consertar, talvez se tiver 19, aí não tem mais, né? Mas com 9, ainda tem jeito. Então, não desanime, não. Né? Você ouviu algumas coisas? Deus falou ao seu coração sobre algumas coisas? Você crê que é de Deus, não é do pastor Maurício? Então, obedeça. Né? Coloque o firme propósito de obedecer, não a mim, a palavra de Deus. Aí Deus vai te honrar, entende? É isso. Tá vendo? Então, mas são coisas que são, olha só, são coisas que parecem difíceis, mas são facilmente, mas olha, são facilmente contornáveis. Você vê a discussão na frente e tal. Basta fazer aquilo, se policiar, vamos brigar lá no nosso ringue particular, né? Fecha a porta, bota um pano na porta, entendeu? São coisas que são possíveis de serem contornadas. Então, aquilo importante, Glória, é o seguinte: Deus falou ao seu coração, você crê que é de Deus, comece a praticar. E aí também, o que parece difícil, o que é difícil para nós, para Deus não é. Entende? O que parece impossível aos homens, para Deus não é impossível, não é? Então, Deus faz. Mas não tenha não. Deixa Deus consertar isso. Peça a ajuda de Deus. Olha, tem duas opções, né? É por isso que eu estou lhe dizendo. Você crê que é de Deus? Aí eu deixo para você aquele versículo lá em Hebreus. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Se é a voz de Deus, queira obedecer. Aquilo que eu disse, é pagar o preço. Agora é a hora de pagar o preço. Vai se aborrecer, vai ser contra o que estava pensando até o dia de hoje, mas tem que pagar o preço. Os seus filhos dependem disso, né? Eles dependem desse envolvimento. Diga, Rose. Vamos lá, irmãos, vamos ouvir.
Eu
não, esse negócio de trauma foi um bicho de sete cabeças que inventaram, né? Inventaram, fala-se muito a respeito disso, mas a gente tem que entender que muitas coisas que se dizem que vão causar traumas e tal, são exageros, né? Pode ser que algumas coisas fiquem realmente marcadas, fiquem tal. Agora, na convivência pai, mãe, sadia, não vai, nada vai causar trauma. Nenhuma palmadinha, por mais que doa, vai causar trauma. Tem que doer, mas não vai causar trauma nenhum. Justamente. É, com certeza. Com certeza. É, com certeza. Infelizmente. É, isso mesmo. É verdade. Tem jeito, com certeza, tem jeito. É isso mesmo. É, sabe um problema? O problema é que os ensinamentos do mundo ficaram muito arraigados, né? A gente recebeu isso muito, muito. Então, quando vem alguma coisa que rompe com isso, é difícil. Realmente é difícil. Mas a gente tem que pegar como de Deus, né? Deus tem esse propósito para nós. Então, os pais querem proteger, né, os seus filhos do cônjuge. Ah, não, meu filho, no meu, o marido não vai bater porque eu não bato. Não existe isso. Outra coisa também que é importante ressaltar: não adianta você proteger o seu filho de todas as decepções possíveis, porque ele vai enfrentar o mundo e vai sofrer decepções. Já tem pai que quer poupar o filho de toda decepção, coitadinho, né? Ah, ele é tão bonzinho, então ele não pode se decepcionar, não pode ter nenhuma tristeza na vida. Depois vai enfrentar o mundo aí, né? Vamos dizer em linguagem clara, vai para o exército, não vai ter você lá para dar papinha para ele? Não vai ter, vai ter você lá no exército? Vai, no dia do recrutamento lá, para colocar papinha na boquinha dele? Não vai, né? Vai fazer campanha ali, vai sofrer, vai comer cachorro, vai fazer um monte de coisa, e você não vai estar ali, né, para socorrer. Então não adianta poupar o filho de qualquer decepção. Porque, pelo contrário, a gente tem que ensinar os nossos filhos a lidar com as decepções, né? Para que eles enfrentem a vida, para que eles consigam viver. Diga. Alberto? Ah. Índole. Ah, a índole de todas as crianças é o que a gente viu na escola bíblica domingo. A índole, se você quer chamar de índole, é sempre má. Não existe negócio de índole boa. A índole é a herança do pecado, vamos dizer assim.
Mas a minha porta estava nova, obediente, o que nós tivemos.
Não é índole. Eu acho que de uma certa forma, houve a educação, houve os limites, houveram, né, os limites, a regra, a ordem. Agora, eu como seu filho, não fique chateada comigo, mas eu conheço bem você. Eu acho que você devia ter apanhado um pouquinho mais. Eu acho que eu devia ter apanhado um pouquinho mais. Mas, diga, Alberto. Isso. Justamente. De Deus, é. Isso. É isso aí. Tem que se envolver, né? A gente não pode fugir da nossa responsabilidade. Diga, José. A gente tem que crer, não há destino, né, irmãos? A gente tem que, em todo tempo, nós temos a possibilidade de escolher o bem ou o mal, né? Então, a nossa parte é fazer, é ensinar, é disciplinar. Os nossos filhos vão escolher, né? Deus tem um interesse muito grande nos nossos filhos. Você crê nisso? Deus tem um interesse muito grande neles. Então, faça a sua parte. Deus fará deles. Agora, se eles no futuro, né, não forem o que a gente espera que eles sejam, eles sempre são os donos da vida deles, né? Por mais que você faça, você não garante. Agora, você dá todos os subsídios para que eles sejam, né? Você faz o que a Bíblia manda, você faz a sua parte. Deus certamente fará deles. Agora, o livre-arbítrio é deles, né? Nós, ninguém vai converter o seu filho, né? Ele é que tem que se converter. Ok? Mais alguém? Amoleceu com ele, né? É, tá. Faz diferença, né? Faz diferença. É isso. É, aqueles os problemas, né? É, esse é o problema, a separação, ela causa muito isso, porque aí a disciplina afrouxa muito, né? Porque há essa briga, né, de um com o outro, e acaba afrouxando a disciplina. A disciplina e o amor, lembra dos ingredientes do início? Andar juntas, né, e equilibradas. Disciplina, muita disciplina. Amor, muito amor. Uma coisa equilibra a outra, então não vai ficar trauma, não vai ficar nada disso. Alguém mais fala alguma coisa, alguma dúvida? Não? Ok, vamos ficar de pé então? Vamos orar? Ah, é? Pastor, isso é um elogio? Eu não sei. Olha, nós somos quantos aqui? Eu fiz 30 folhas. Quem tiver a família, pega uma só. Vai passando adiante, né? Se o seu, sua esposa já pegou, passa outra, que aí são as folhas aí, com o esboço, né, para ficar para nós. É, olha, gente, são 8:30 da noite. Não. Não, vai adiantar. Olha só, só quero lembrar uma coisa, hein? 8h30, mas já são 9h30, porque o horário verão começa à meia-noite, né? Então, à meia-noite tem que passar para 1h da manhã. Então, 8h30 já são 9h30. Ninguém vai atrasar na escola bíblica amanhã, não, né? Hein? Escola bíblica amanhã, 9h30 da manhã. Vamos continuar estudando sobre evangelismo. Receberam todos aí o esboço? Depois, ó, você leia. Quem quiser a fita, né, o CD, está sendo gravada aí a mensagem. Não sei se vai caber num CD só, porque foi, avançou muito aí, mas vai estar disponível para quem quiser depois, ok? E o esboço, você leia, estude, mostre para o seu cônjuge, né, medite sobre isso, deixa Deus falar o seu coração. Vamos fazer uma oração? Amém? Dê a mão para o seu irmão aí, vamos orar. Vamos orar uns pelos outros. Vamos pedir a bênção de Deus. Agora é hora dessa palavra sedimentar no nosso coração, né? Nós recebemos a semente, a boa semente. Agora deixa ela brotar, deixa ela frutificar, para que nós possamos colher o fruto na nossa família, através dos nossos filhos. Querido Deus, em primeiro lugar, obrigado, Pai. Obrigado porque a Tua palavra nos esclarece. Ela não nos deixa na dúvida, não nos deixa na escuridão. Ela traz luz para nós, Senhor. Te agradecemos. O tempo que passamos aqui essa noite foi produtivo, ó Deus, para as nossas vidas. Pai, nos ajuda a abençoar os nossos filhos. Nos ajuda a criá-los na disciplina do Senhor, na admoestação. Nos ajuda a sermos exemplos para eles, Pai, para que possamos educá-los e não irritá-los. Meu Deus, eu te peço que nós sejamos ajudados por Ti nessa nobre tarefa de amar e disciplinar os nossos filhos. Enche os nossos corações de amor, de paciência, Senhor, que tantas vezes precisamos ter, mas também da energia necessária para discipliná-los na medida certa. Dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, Senhor. Pai, eu te peço isso por todos os que aqui chegaram, pelos que não chegaram aqui essa noite, mas que possam ouvir a Tua palavra. Deus, faz esta obra também, para que os nossos filhos sejam criados de forma melhor, e nós possamos colher os frutos daquilo que investimos hoje, daquilo que plantamos hoje no coração deles. Ajuda-nos, Senhor, a testemunhar aos nossos filhos. Te pedimos isso, em nome de Jesus. Pai, leva-nos na Tua paz. Cada um de nós precisamos da segurança, precisamos, Deus, da Tua ajuda. Pedimos, ó Deus, que Tu nos leve em paz e nos traga amanhã cheios de alegria para estarmos na Tua casa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vão com Deus. Glória a Deus.